você sonhava. E olhos abertos lhe direi: amigo, eu me desesperava. Sei que assim falando pensas que esse desespero.
Olá, galera, podcast em 45 minutos, começando sua edição de número 219. Mais um podcast da Madruga, mais um podcast especial da Champions League. E conforme prometido ali no início do Nordestão, toda edição especial exclusiva da Champions League, vamos começar com um artista da região. Dessa vez, Belchior cantando A Palo Seco, uma das minhas músicas favoritas e que foi escolhida dessa vez por Fred Figueroa. Fred Figueroa, vou informando logo, sou eu, Celso Shigami. Fred Figueroa já está aqui comigo.
Celso, quando você interrompeu a música para fazer a abertura do programa, fez sua parte, seu papel, chega a dar uma tristeza.
É verdade, eu
a
concordo.
Música daquelas que merecem ser
ouvida por inteiro, né?
Ouvida por inteiro. Então,
aumenta mais um pouquinho aí, Rafa, canta desse.
Bota o microfone na boca, rapaz.
Deixa Belchior cantar, porque...
Que né? Também não é um...
Mas Belchior cantando A Palo Seco é muito clássico.
Eu diria, né? Até o seguinte, pra quem estiver escutando, e mais do que ouvir A Palo Seco, A Palo Seco faz parte de um dos grandes discos
da música popular brasileira.
Sem dúvida alguma, Alucinação é um dos grandes discos da música popular brasileira.
Tem paralelas...
Não, Paralelas não faz parte dele, eu
que
acho.
Que é uma das minhas músicas de Belchior.
Mas ele tem
que eu mais
a
gosto.
Própria Alucinação, que é uma música fantástica.
Linda, né?
3x4. Tem Como Nossos Pais.
Tem que ter respeitado, esse Figueiredo.
É um disco impressionante, assim. Quando eu vi esse disco, eu fiquei meio surpreso, tá entendendo? Foi. Porque eu não me lembro o que me levou a ouvir. Talvez Alucinação, mas...
Eu quero é que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês.
Alucinação, Amar e Mudar as Coisas, me interessa mais.
Amar e Mudar as Coisas.
Eu não estou interessado em nenhuma teoria nessas coisas do... É fantástico. É um disco...
O MusiCast é um... Apolo Seco, mas já vai também um Pod Indica aí.
Um Pod Indica pro disco Alucinação, e é facilmente encontrado nos Spotify da vida. E... Representa o Ceará, né? Que a gente tá sempre...
É verdade.
Cantores do Nordeste.
É verdade.
Começou com Tom Zé, na Bahia, Zé Ramalho, na Paraíba, e agora...
Belchior, do Ceará.
Escalação fortíssima.
Forte. Rafael Brasileiro já tá por aqui também.
Olá, pessoal, tudo bem? E tá chegando mais alguém aí que já viu uma porta sendo derrubada.
Já ouviu uma porta aí.
Eu acho que é João.
João Grilo, o maestro Cássio Zirpoli. O maestro Cássio Zirpoli tá por aqui, chegou com um papel na mão, deve estar comendo alguma coisa. Mas já vai se unir a nós. Maestro, por favor, dê um real da sua voz aqui pra galera lhe reconhecer.
Fala, galera.
O maestro Cássio Zirpoli.
Hoje?
Hoje, na verdade, é quinta-feira,
não,
né?
Não, aquela história que era pra estar ouvindo.
Ah,
e esse retorno aí?
O retorninho. A gente vai acostumando aos poucos.
É estranho.
Ai! João de Andrade Neto, o quinto elemento, tá a caminho. Ele que fez o jogo do Sport... contra o River, né? O empate por 2x2 contra o River, pelo Super Sports.
Já saiu de Teresina, né? Então...
pelo Super Sports aqui na redação, fez no famoso off-tube, ou tubão, que é quando nós jornalistas assistimos, fazemos um jogo, né? Descrevemos um jogo a partir da televisão.
E quando a galera descreve...
É uma expressão cabe mais pra rádio.
Pra rádio,
né? Mas a gente...
E quando a galera descreve só ouvido na rádio, chama como...
Rapaz, eu não me disse...
Por quê? A gente já falou outras vezes.
Você sabia que já foi costume, já foi mais comum, colocar dessa forma, não é costume, costume nunca foi, mas já foi mais comum a galera dublar uma transmissão de rádio, maestro?
Já?
O narrador escuta outro narrador narrando e narra em cima. Sensacional. Já pensou, velho?
Não, um caso clássico de... Acho que... Já pode ter sido aquele tipo de história que você escuta uma vez e com o tempo vai virando vários clubes. Que, se eu não me engano, é o Vasco jogando a Libertadores de 1990 como campeão brasileiro. Não lembro onde o Vasco jogou, mas o jogo era no exterior. Aí foi uma rádio. Aí, em algum momento... Não sei se teve um pênalti, não sei exatamente se foi algum chute, vamos supor que tenha sido um pênalti. Um pênalti pro Vasco, aquela expectativa, e gente que narrava com outras rádios que narravam com alguns segundos de delay, ouvindo essa rádio que tava. que estava lá. Rádio do próprio Rio. Não era escutando rádio colombiana, que nem tinha isso, que hoje a galera pode entrar na internet e pegar a rádio do próprio...
Tunin, né?
É. Mas era escutando a própria rádio que estava lá. Aí, de repente, não sei o quê, naquela expectativa, quem tá aqui fica... É, rapaz, é chance clara pro Vasco, aquela relação, e daqui a pouco... A narração, gol, aí todo mundo, gol do Vasco, não sei o que, tal, 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 gol, o carro mais vendido do Brasil.
Isso é uma cara de lenda.
Não, meu, mas sim, pô, mas como tem, mas aí, veja, não sei se foi com o Vasco, é possível que tenha acontecido, porque isso que o Celso falou é muito,
agora,
sobretudo nessa época, meu Deus.
Quando eu tava no Rio de Janeiro agora, no...
Detalhe, o Gol é o carro mais vendido do Brasil.
Não, esse ano foi o Onix, da Chevrolet.
Turma que sabe muito isso.
Não, mas sabe por quê? Assim... Isso faz parte da minha infância mesmo, todo ano.
É, pô, falei, Rafa.
Todo ano era o gol. Desde o gol quadrado ainda, né?
É, isso me lembrou outra história. Eu tava com o Lucas Tipaldi, eu tava repetindo em algum Sport TV da vida uma matéria que eu acho que é uma matéria que foi feita até aqui em Pernambuco com um comentarista de Salgueiro de rádio que é cego.
Eu já fiz.
E uma matéria.
João de Andrade Neto. Primeiro, boa noite, bom dia, boa tarde, independente de quem tá, a hora que você tá escutando. Eu fiz essa matéria. Quando eu era no JC, eu fui para um jogo Salgueiro.
É.
E do meu lado, durante o jogo, eu notei que tinha um comentarista cego. Eu perguntei: você é cego?
E a matéria exaltando a história do cara, né? Fantástica. O Lucas Cipaldi olhou para mim e falou um negócio. Eu me disse: meu irmão, isso é um ladrão, pô. Isso é um ladrão, pô.
Não, velho.
Como é, velho?
Ele não precisa ter, comentar. Não, ele o comenta jogo
taticamente.
Ele comenta a circunstância. Exatamente. Ele se baseia do.
Exatamente. É assim.
A gente faz isso de vez em quando, pô.
Faz.
Por exemplo, a gente comentou.
Quando a gente faz isso de vez em quando, a gente fala o quê? Minha mãe tá roubando, meu irmão.
Não, discordo. O cara tem competência.
Essa frase de Lucas Fittipaldi. Eu olhei assim e ri. Mas no meu íntimo.
Ah, tu exaltando o cara,
falando voltar. É, exatamente. Você é um ladrão, pô. Não, mas claro que o cara comenta isso.
Claro que não é. O cara tá trabalhando.
Não, ladrão não é.
Não, não, eu sou.
Sim, o Tefra tá falando.
Ladrão não
é. No contexto.
Ladrão é um tipo de. É, ladrão bom. É,
tipo o DJ fazendo show. Tipo o colão daquele cara que só anda com o pendrive.
David Guetta.
Pronto.
Tira o seu David Guetta. Meu irmão, o cartão aqui tem um American Express, tem um Visa, tem um pendrive. A carteira dele é isso. Você chega aqui.
Hã? Vive de um pendrive.
O cara. O cara fica com o braço levantado. Oh, isso, meu irmão, tá ligado? Veja, ele tá se apresentando. Tem um momento onde ele tá com o braço levantado pra dizer: eu não tô fazendo porra nenhuma.
E vocês não estão
aí. Pronto, é o David Guetta do Sertão.
Um abraço pra galera que escuta
queria
o
podcast
lá de Salgueiro, inclusive. E tem uma galera, inclusive, que fala com a gente.
Desde já, desculpa.
E a galera de Salgueiro, porque a gente comenta muito sobre Salgueiro também.
Mas a galera pega com a gente. A galera é irada com a gente.
Lógico.
A galera acha a gente, a imprensa...
A ESPN do...
A ESPN do Pernambuco. É.
Então
vamos...
Fã de esporte.
Vamos fazer
detalhes.
Fã de esporte. Vamos falar real. Eles estão certos. Assim, aquele negócio. Tem que
discutir
sobre isso.
Não.
A gente sabe muito mais do Salgueiro do
calma,
que os caras sabem.
Não é isso que eu tô querendo dizer.
De falar.
Sim.
Sim, a honestidade da gente vem dizer, ó, a gente não fala muito porque o público é outro. O que a gente escuta é que as pessoas, alguns programas, se negam a isso e falam 2 segundos pra dizer. A gente falou todo mundo.
A gente não se propõe.
Mas,
tá certo.
Tem público. Essa é a diferença.
Tem público. Esporte Santinal tem público. Salgueiro, só é Salgueiro.
Acabei de descobrir aí, o Gol não foi top 5, pô. O Gol é o 6º carro mais vendido do país em 2015.
Sim, mas eu cansado, né, meu amigo? Eu até falei.
Eu tô falando da história de 1990.
Não, mas eu tô concordando com você, eu tô espantado. Porque eu também cresci com essa história.
Todo ano.
O Gol é o carro mais vendido do Brasil.
Esse ano foi o Onix,
Palio e HB20.
E era a propaganda da Volkswagen.
HB20.
Gol, Onix eu não me lembro de ter visto muito pelo
Gol. Gol, 10º mais vendido do Brasil. Gol, 10º ano, gol, 12º ano, mais vendido, sei lá quantos
anos. Agora, essa história é lenda que tu contaste aí.
Bom, já que a gente...
Lenda é lenda, mas lenda que o cara leu em algum lugar, pô.
E outra rapidinho, outra de delay veio de hoje. A gente tava na redação do Super Esporte com a televisão na Globo.
E a outra...
E Plus.
No E Plus. Que você pode botar no computador, então tava na segunda televisão aqui na redação. A gente já colocou algumas fotos da redação.
Por streaming, né? A ala tricolor, nervosa no pênalti.
Né? Não, tinha um ala tricolor que só olhava a televisão da esquerda.
Exatamente. Não, isso é impressionante. Eu até avisei, só, esse é o jogo do
esporte
que
tá passando
na redação também.
O jogo que você tá passando é da direita aqui.
Nossa, a ala que saiu da redação. Da redação geral.
Da redação geral, né?
Aí, todo mundo nervoso, Grafite pegando a bola, botando debaixo do braço, ajeitando. Na Globo. Plum, plum, bolinha da Globo.
E demorou pra cobrar.
Não, bolinha.
E o cara ficou nervoso.
Bolinha,
e,
a um.
E detalhe, quando foi bater o pé no delay, a turma ainda ficou nervosa.
Assim, falando assim, eu acho o E Plus e outras ferramentas, como o próprio o Premier Play, que a gente falou no programa, baixei. Tu
descobriu que existe.
Baixei e fiz o teste hoje com o jogo da Linense. O Campeonato Paulista Linense. Linense é o gol. Acho que era Água Santa o nome do time.
Que jogo.
Que jogo.
Que estreia.
Meu irmão.
Foi o que teve a cobra?
Entrou até com a cobra do campo. É.
Deve ser uma corre-campo, hein?
Aí.
Ah.
Ah. Gigante. Aí. Eu fiz o teste pra ver o tempo do delay. Foi até na hora que saiu um gol.
E foi
na hora que ligou o aparelho, aí falei, seu replay, disse, não, vê a narração, aí teve a narração, ou seja, 40 segundos é perto de um minuto. Então, assim, a ideia é muito legal, mas...
Tem que assistir isolado do mundo.
É. Não, então, é uma assim, ideia muito legal, mas que funciona que... muito em situações... Extremas.
Delay você... maior... Não, o maior delay foi Cássio hoje. Assim, no Walking Dead, com 2 dias de atraso, num celularzinho.
Um fone no ouvido de cada um.
Um fone no ouvido, outro no outro.
Segunda vez na vida, né?
Ah, Edvânio.
É Edvânio. É verdade, é verdade.
Com interferência de Luan Santana no fone de ouvido.
Não, meu irmão, veja, o Walk...
Se você sim, fizer homem, assim...
Não, é exatamente o mesmo. Meu irmão, negócio de zumbi. Meu irmão, foi surreal. Negócio de zumbi lá, matando não sei o que e lá... E se você fizer assim...
Edvânio que é a estrela do Cuiabá.
É porque...
É?
Cuiabá.
Estrela.
Não, foi não estrela. Conta.
É porque aqui a gente tá na rádio, tá na, no prédio do diário, tem a rádio e faz a interferência. A rádio
a galera já sabe a essa altura. De vez em quando tu me escuta uns forró
por aí. Não, vez não.
Fábio Júnior,
não,
do jeito que tava, do jeito que tava, o Walking Dead tava com interferência da rádio.
Senhores, Fred, já tá tudo certo a data lá? Já reservou?
A casa?
Sim. Vai. A gente vai entrar no vilarejo agora.
Me surpreendeu também.
Se vocês deixarem.
Se vocês deixarem.
É só amigo, você fizer
não,
assim.
Não olhe pra mim achando que é culpa minha, não. Vocês chegaram e começou.
Mas eu pensei que já tinha rolado.
Tá já bom, pensou?
Mas vamos lá.
Nossos anunciantes. Já tá tudo reservado mesmo?
Não, amanhã, nessa quinta-feira, vai ter um encontro aí com o Eduardo. Pra bater o martelo, Eduardo, que vai ser pai de novo, na eita, sexta-feira. Então.
Parabéns, hein, Eduardo?
Parabéns.
Tá chegando mais um sexta-feira, aí, sexta-feira. Mais um. Tem quantos filhos, sabe dizer?
A família aumentando.
É o segundo.
Vai pro segundo filho,
vai, né? Pro segundo filho, família aumentando.
Família vilagem aumentando,
ganhando dúvida, mais, né? Um sócio.
É, esse já é certo, né?
Certamente, já nasce sócio. Já vai pro torcedômetro lá da...
Já é o terceiro filho pós-podcast.
Fala de torcedômetro.
Tem o... Não, mas não vai entrar nesse assunto agora, né?
Pelo é o terceiro de podcast, tem tá seu Beatriz.
É verdade, Caio.
E agora
o novo rebento de Eduardo Tiburtio.
Verdade.
Então, felicidade para a família toda, né? Que é sempre um prazer dizer que a gente faz parte dessa família, que a gente firmou essa parceria aí. Que é, de fato, é assim
e
que
João
a gente
criou se sente, um AP, né? E um DP, né? Tipo, qualquer conta de João agora é antes e depois do podcast. Né?
A conta é... E dois sobrinhos, né? Tem um sobrinho de Cássio e um sobrinho de Rafa.
É verdade.
É verdade.
Um sobrinho de Rafa.
Eu quero dizer, esse podcast tem que dar dinheiro um dia.
Então, para ajudar a dar dinheiro um dia, você entra no...
Você... Boa, Figueiro.
Hoje o comercial é super sincero do Vilagem.
Para ajudar a galera a manter essa família.
Eduardo tá com mais um filho. Eduardo
tá com mais um filho. Aí você que tá pensando em curtir tempos de tranquilidade, tá assim, com aquele tempinho, aquela
folga. Como é que eu posso
folga?
Me divertir ajudando? Eduarda criar os filhos, João Celso.
Você vai lá no vilagemportodegalinhas.com.br, Vilagem com 2L, Rafael sinalizou aqui.
Foi mal, tava desligado aqui.
Vilagemportodegalinhas.com.br
com 2Ls também.
Muito bem.
Com o e-mail, que é podcast45@vilagemportodegalinhas.com.br, se você não conseguir reservar pelo site. Isso. Através do código podcast45. E quem é empresário, né?
Quem é empresário, você que é estudante,
procure a promoção, o nosso código promocional.
Você que é estudante, como o Juninho, estude.
Você é Juninho Meia, é do esporte? É. Já tá mandando pra escola de novo.
Era aí, pô. Calma, veja, até 30 de segundo tempo, a turma tava... Eu te falo assim, tava engraçado a turma na internet. Assim, a companhia de jogo acabou demais, acompanhando. A turma tava revoltada. Meu amigo, se pudesse, a turma fazia um ProUni, né?
Ó, outra coisa. É, passa de novo o microfone aí pra Rafa. Rafa, como é que tá a história lá do aplicativo PE 2016? Que tá disponível. Esse que é o aplicativo oficial do Campeonato Pernambucano. Tá disponível tanto na Play Store quanto na App Store, né?
Na App Store, isso mesmo. Você baixa o aplicativo.
Google Play.
Você baixa o aplicativo para ficar bem informado sobre o Campeonato Pernambucano, tabela, artilharia. Também tem o torcidômetro, que o pessoal mensura lá a quantidade de torcedores por cada clube. E tem um sorteio de um iPod Shuffle.
Olha aí.
Que vai ser feito no próximo domingo, dia. Me ajuda aí, dia 28 de fevereiro.
Muito bem,
e a gente vai anunciar aqui na edição 220.
Rafa, sobre esse torcidômetro aí, no dia 29, que é quando completa um mês no ar, vou fazer até uma postagem para ver. Porque já a última vez que eu falei com o Eduardo, tava mais de 17 mil downloads. Então, assim, 17 mil pessoas que baixaram, tendo o número que ele repassou. E você fazendo um balanço disso aí é um número interessante para você avaliar qualquer tipo de coisa.
É verdade. É, e tem um recadinho aqui, eu vou só...
Teaser.
Rapidamente, só um teaser. É igual propaganda Chevrolet, né?
Pronto,
Como era o nome daquele? É Rodrigo Faro?
Aí,
né? Fazia a propaganda, falava exatamente isso. Você que está querendo comprar carro, aí a parada aqui é a seguinte. Você que está pensando em se matricular na academia, segura a onda.
Segura a onda
que o negócio vai ser bacana.
Vem forte.
Pra ficar forte.
Seu engraçadinho. Essa agência de publicidade e podcast é muito
E depois forte. Dessa a gente vai começar a fazer a bola rolar aqui no podcast 45 minutos de número 219. Teve a terceira rodada da Lampions League. É, a gente não debateu antes, mas vamos começar por onde, senhores? Vamos começar por qual dos empates das equipes pernambucanas?
Empates com gostos
completamente diferentes.
Já que essa pauta está tão organizada, então vai ser por votação. Eu vou votar no do Santa.
Fred Figueroa.
Acho que o do Santa é mais significativo também.
Vamos.
Então, vamos de unanimidade.
O do Santa, né? O empate do Santa é mais... O resultado é mais...
Expressivo.
E significativo para o restante da tabela. Porque, assim, o Sport... 7 pontos, mesmo que o Sport perdesse. Assim,
meu amigo.
Não, veja.
Talvez começasse pelo Sport.
Mas o empate do Santa.
Não, claro, tô brincando.
É um resultado que, assim, o próprio Martelo tá admitindo isso depois do jogo.
Deixa o Rafael soltar um play aí, antes do. Da gente entrar no.
Você falou de uma forma muito.
Não, ele soltar o play, você vai entender.
De novo, você fala, eu sei. É que soltar outra coisa, do jeito que você falou. Faltou uma sílaba aí, a sonoridade aí foi muito falha.
Não pagarei conta de lixo, conta de luz e nem imposto. Se cortar minha luz.
O outro era esse mesmo ou saiu?
É esse mesmo.
Martelota.
Vocês estão lembrando?
Isso é do programa. É pra quem ouviu o programa passado aí. Durante, em algum momento do programa, Rafael falou que a gente usa o termo conta de luz como uma obrigação de alguns resultados. E Rafael falou conta de lixo. Aí todo mundo olhou assim: lixo? Não é luz não, diz não, é lixo. Aí era esse áudio aí que a gente não
conhecia. Na verdade,
Away de Petrópolis. Quem não conhece era.
Away era escroto demais. Aí,
meu pronto, amigo. É ódio dele, meu amigo. Porque o Santa Cruz não pagou a conta de luz, nem de lixo, nem de nada.
Exatamente. Né, a gente tinha.
Away que tem um problema que ele vai armado com uma faca, meu irmão. Isso aí é muito doido, velho.
A gente tinha estabelecido justamente o que esses quatro jogos do Santa Cruz, dois com Juazeirense, dois com Central, eram todos de vitórias obrigatórias. E aí...
Cortou a luz do Santa.
Ficou num empate muito...
Não, pô, muito ruim, assim.
Não, assim, um empate que, em alguns momentos, assim, sequer o Santa demonstrou a construção, o futebol, pra construir o empate. Né? Já que ele levou um gol muito...
Não, na verdade, Fred, o Santa não fez, jogou mal, mas depois que o Santa empatou, o Santa, assim, até... Durante a transmissão, vou trabalhar com os dados que eu vi durante a transmissão. Eles não mostraram tanto o replay do lance, não detalharam tanto. Só teve um gol mal anulado. Ponto. E nos descontos, Grafite ainda teve uma chance de cabeça muito pra fazer. Só tô dizendo. Só
sim, deixar... mas
não,
assim, é o
que tô dizendo. Não, veja, mas aqui que ele fez 1-1 e morreu disso, não. Teve pelo menos essas duas oportunidades.
Mas é a mesma coisa que a gente usa, por exemplo, em.
Só pra pontuar.
Com um grau muito menor em Sport América. Foi uma atuação desastrosa. O Sport criou 200 mil chances, foi uma atuação desastrosa. O Santa Cruz foi uma atuação desastrosa.
É, mas naquele caso do América, vou repetir já que você citou aquele exemplo, o Sport teria empatado. Nesse, que seria ruim de todo jeito. Se o Sport tivesse feito um gol, teria sido ruim de todo jeito. Se o Santa tivesse feito agora um gol, estava tudo ok.
É, mas aí a gente. Aí lá vai. Volto também para aquela discussão de.
Contra o Bahia,
Santa Cruz e Bahia. No fim do primeiro tempo, o jogador do Juazeirense também teve uma chance muito clara. Muito mais clara do que a de grafite.
Teve no fazer um
2-0. Não, no fim do primeiro tempo.
Se a gente for ficar contando chances perdidas,
vai ficar. Futebol não é. Você fala a partir de uma.
Eu falei o seguinte.
Você já voltou pro tempo. Você falou que depois que empatou, que não teve chance
de
virar.
Eu não falei isso em momento algum.
Você então ouviu errado.
É, eu falei assim: que o Santa, a construção do Santa, não foi pra um resultado muito diferente disso.
Mas tudo bem.
E assim, Rafa, quer falar do jogo? Porque assim. A gente tá com dois treinadores na redação, mas obviamente eu tava focado só no jogo do esporte. Tô com o setorista do esporte, então eu via de relance alguns coisas do Santa Cruz. O que eu posso falar do que vai gerar esse empate. A gente falava aqui que o Santa Cruz tem que ganhar a classificação dele em cima dos, mesmo perdendo o jogo com o Bahia, em cima de Juazeirense e Confiança, que são os times mais frágeis do grupo. Como o Santa Cruz tropeçou em casa pro Juazeirense, mesmo que ele vença o Juazeirense lá, mesmo que ele vença o Confiança no Arruda, ele soma 10 pontos. 10 pontos, eu não garanto 10 pontos passar como segundo com 10 pontos. Com 12 eu garantia. Com 10 pode passar, pode não passar.
Com 10, a possibilidade de passar é muito alta.
A última rodada...
Mas há um risco.
A última rodada
do ano passado. E com 12 não tinha.
A última rodada, alguns dias do ano passado, a gente tinha dúvida que por causa da grade da televisão, que ia ter alguns jogos, que alguns jogos poderiam mudar, mas por esse regulamento de um grupo interferir no outro, a CBF acabou sendo obrigada a colocar todas as 10 partidas no mesmo horário.
A CBF obrigou o Sport Interativo, né, que não queria.
Não, então, justamente porque queria colocar no jogo na terça, na quarta, na quinta, mas... Pra você ver, quem colocou o campeonato com 20 times talvez acabou não pensando nessa possibilidade, né? Porque se os grupos fossem... Até porque é sorteio na fase seguinte. Se os grupos fossem independentes, não são, né? Então acontecerá novamente nesse ano.
São 10 jogos no mesmo
horário. 10 jogos no mesmo horário, ou seja, nesse cenário, se o Santa vencer as duas próximas partidas, e sendo nesse formato com os 10 jogos no mesmo horário, o Santa será obrigado a pontuar contra o Bahia em Salvador. Assim, é muito improvável que com todo mundo jogando no mesmo horário, com 10 pontos, o Santa entre em campo sem precisar de sem precisar
sem
de
precisar de sem, e aí, é garantido.
E aí, uma coisa, aí muda completamente diferente, porque se fosse a situação de o Santa jogar pelo empate, pelo menos sabendo, mas não vai ser o caso.
Exatamente, esse resultado foi péssimo. O Martão te reconheceu isso, assim, que tipo, a margem de erro,
Não, o Santa entra numa, o Santa tem uma urgência técnica... Uma urgência até tática muito grande, mas nesse momento o Santa chegou no ponto de urgência de resultado.
É resultado.
Juazeirense e Santa Cruz já é a primeira decisão de 2016 para o Santa Cruz. O jogo já não tem outra. Já tem a conotação de decisão.
Já. Um empate faz o quê? Faz com que o Santa fique obrigado a ganhar do Bahia e na Fonte Nova.
É, veja só. É, nesse exato momento da competição. Né, a gente está gravando da quarta para quinta, ainda vai haver um complemento de rodada na quinta, e nesse exato momento da competição, nos cinco grupos, todos os segundos colocados estão com 4 pontos.
É, mas...
O que sugere risco, não sugere não. Tranquilidade não, sugere não,
mas,
risco.
Eu acho, mas acho que pode ir um pouco além. O Santa jogou 2 partidas em casa.
É que esse por que sugere... Esse é um dos pontos de por que sugere risco ao Santa Cruz. Primeiro, ele já está igual a todos os segundos.
E só tem mais um jogo em casa.
Só tem um jogo em casa. Um dos jogos fora é de altíssima complexidade.
Quem se complicou um pouco foi o Fortaleza.
Também.
Na verdade, essa complicação ajudou ao Santa. Porque o Fortaleza goleou o River, aí perdeu do Sport fora de casa, ok, normal. Mas jogou em casa com o Botafogo com a obrigação de vencer.
Estava vencendo por 1-0.
Estava com a conta de luz e empatou. Aí o que acontece na situação do Fortaleza? Dos 5, segundo lugar, 2 vão boiar. E no Fortaleza, que a gente apontava, ainda aponta, não sei, como um dos favoritos a segunda colocação. Só vai fazer um jogo em casa, no retorno, e é contra o Sport. E vai jogar os dois fora, contra Botafogo e River. O River agora na briga, né?
O que se tem que depois analisar com mais calma, e talvez seja de um debate, é que o fato de você, tanto Santa Cruz quanto Fortaleza, tem um adversário muito forte no grupo. Em tese, pelo menos.
Mas a situação do Santa é pior, porque o Santa é fora de casa esse adversário.
Exatamente. Não, eles já começam assim, então talvez seja mais... Isso a gente pode discutir depois, mais fácil. Não sei, para um Salgueiro, por exemplo. Não será mais fácil, porque o Salgueiro não é... Não é um clube do mesmo potencial de pontos do Santa Cruz, pelo menos o que a gente projeta. Talvez seja mais fácil somar pontos em grupos em que não há, em que o cabeça de chave é menos,
não,
menos
pesado. Não, é mais fácil, né? Você passar o segundo colocado onde tem dois times muito fortes e dois fracos. O do Salgueiro é muito embolado, então a distribuição de pontos é maior. Agora, um outro detalhe assim, de Santa Cruz é aquele retrospecto que só piora.
Agora, deixa só para a gente não fugir do tema, que Rafael tá com a classificação aberta de 2015, para a gente lembrar como é que foi o desfecho dos grupos.
Ano passado, os segundos colocados, né? O América, no grupo A, passou com 10 pontos.
No saldo grupo... de quanto? Só.
Saldo de só um momentinho. Saldo de 3 gols. Marcou 12 e sofreu 9.
Certo.
No grupo C... No grupo D, que... Uma coisa curiosa, não sei se a gente falou isso aqui, não estou lembrado, mas o grupo sendo passado era Ceará, Fortaleza, River... E Botafogo. Só trocou o Ceará pelo Sport esse ano. E o Fortaleza passou em segundo com 11 pontos. Saldo de 3 também. Marcou 9 e sofreu 6. E no grupo E, passou o Campinense com 8 pontos. Que foi aquele gol no último minuto.
Eu lembrava de 8 pontos, não de 10. Exatamente. Foi por isso que eu pedi para Rafael buscar. Porque eu achei que vocês estão fazendo uma certa... Eu acho que 10 pontos é uma margem...
Mas olha só. Passam quantos segundos?
3. Foram os 3 que passaram aí. 11, 10 e 8. Meu em 2015. Amigo, pode chegar em 10.
Apesar de só ser um exemplo, eu ainda acho que esses 8 pontos do Campinense podem ser apontados mais como exceção
também
que como
acho,
regra.
Eu também acho.
Porque
também
significa, veja, se ele passou com 8 pontos, significa que outros dois segundo lugares conseguiram, em 6 rodadas, ter menos de 8 pontos.
Não, o Náutico fez 8.
Não, então, tem uma campanha pior do que a do Campinense. De 8 pontos ou com saldo diferente. Tipo... isso não é regra, não, pô. Você pegar assim. Na época dos quadrangulares, quando na Série B se passava um quadrangular final. Nego pra subir com 8 pontos era mesmo.
Outra coisa, como o Cássio falou. Dentro, assim, esse empate do Santa Cruz com o Juazeirense vai fazer o Santa Cruz obrigatoriamente ir pro jogo. Obrigatoriamente não, mas muito provavelmente ir pro jogo contra o Bahia, pro jogo, sem a garantia de nada. Ele vai ter que, assim, se ele se garantir, sozinho,
vai perder, mas...
vai ter que sombar. Se ele quiser se garantir, sem depender de ninguém, vai ter que
buscar. Na verdade, ele tá. Complica, pô. Pra falar de momento, ele vai pressionado pra Bahia na semana que
com
vem.
Com certeza.
Isso ele...
E do jogo em si, aí Rafael pode falar mais, e eu vou passar o microfone pra ele, mas assim. O Santa Cruz mudou o esquema, jogou com 3 zagueiros, estreou o Leonardo, mas o gol que o Santa Cruz tomou é, de novo, aquele negócio de. Como é que não, é inadmissível uma defesa que já joga, já tem entrosamento, tirando o Leonardo, você fala, Dani Moraes e Alemão, que ali é bola, lance e bola parada, que é posicionamento, uma defesa que joga junto, dois zagueiros que jogam junto já, sei lá,
6 meses.
6 meses ou mais.
Engraçado, futebol brasileiro.
Levar um gol de cabeça.
Como um tempão, né?
Mas levar um gol de cabeça onde o zagueiro, nenhum dos dois zagueiros pula 10 centímetros, pô. Assim, não pula 5 centímetros.
Acho, né? Mais que posicionamento, acho que faltou. Gana mesmo, porque assim, mesmo posicionamento. Assim,
posicionamento e postura. Foi.
Postura. Você não. Alemão, assim.
Não pulou?
Não pulou.
Um palmo, pô.
Deixa Rafael, que foi pro Arruda, seguir com a análise e depois
O grande problema hoje foi a mudança do esquema. Se o time já
eu ia falar exatamente isso.
Já tava um retalho assim. Já tava assim, duas peças na cabeça de área. Sem João Paulo, sem Alan. Mudar o esquema, pra mim foi a. E é a coisa que o Martola podia ter feito hoje. Tá bom, tá cheio de desfalque, tal, mas o Porto também tava cheio de desfalque e no final das contas conseguiu arrancar um empate fora de casa. E pode ter sido também essa questão de postura. O time pode ter entrado em campo achando que ia conseguir o resultado facilmente e não conseguiu de modo algum. Outra coisa, o sistema não deu só errado na armação no meio de campo, mas no ataque. O Grafite saiu de campo reclamando que ficou sozinho. Que era pra estar ele e o Alisson na frente. O Alisson recuou pra ter que buscar o jogo. E meu amigo... Era só dar bola ali no 23, o zagueiro já puxava, já encostava, já se antecipava, o cara jogou isolado.
assim, é, só esmiuçando que Rafael falou em relação ao esquema, para quem não, assim, não acompanha a partida do Santa, não viu ficha, qualquer coisa do tipo, o Santa jogou com três zagueiros. Isso foi a primeira vez que isso aconteceu em 2016. Ah, você falando agora...
Eu não lembro ter dado
nome. É, 2015, se falou...
Não.
Se
deixa que Marcelo passou, chegou, não.
É, se é, passou, acho que Marcelo, eu acho. É, passou batido. Não tem nem... Possivelmente por essa questão que Rafael falou em relação à falta dos zagueiros, um terceiro zagueiro tentando cobrir esse setor. Eu tinha lembrado disso para ver se isso poderia ter tido alguma influência na bola parada, mas eu acho não. Acho que foi mais... Eu vou colocar mais como postura do que como posicionamento.
Na bola parada, não.
No, mas é, isso, considerando esse esquema... assim, teoricamente mais defensivo e com meio de campo pregado, afinal estava Daniel Costa nele e
não, depois de 10 minutos do segundo tempo, peça nula, depois fez um cruzamento bom e mais nada.
Só tu achasse ele nulo só a partir dos 10 do segundo tempo?
É porque eu tenho que ser sincero, eu cheguei no estádio, já estava 1-0 para Juazeirense. Assim, eu cheguei e já estava mais de 30 minutos do primeiro tempo.
Ah, né? Veja, a reclamação de grafite é justíssima, foi uma queixa inclusive da torcida. Teve um lance curiosíssimo de Wallison cruzando para... Assim,
Renatinho.
Assim,
o que eu tiro do jogo, a primeira coisa que eu tiro é
o seguinte: o Jorge Eliseu não fez nada no segundo tempo. Se ele abriu o placar no primeiro na bola
não
parada,
teve a chance
de ampliar no segundo tempo, praticamente
não quis jogo. O que eu...
Detalhe que pra ele não quis jogo, né? Mas. Aí eu não sei se de repente é bicho do Bahia, sei lá o quê. Mas assim, ele não quis jogo. Mas um segundo ponto pro Juazeirense, o que é que influencia? Tipo, por que ele ficaria satisfeito com o empate?
Porque o resultado... Veja só, o que é que ele tá pensando agora? Eu ganho do Santa, tento ganhar do Santa no jogo de volta e tô sempre sendo na briga.
Tem dois pontos.
É, tá sempre sendo na briga. O Confiança tem um.
Ele vai jogar fora com Confiança e joga em casa não, joga como mandante, né? Porque o jogo não vai ser em Juazeiro. Contra o Santa, vai ser em Senhor do Bonfim, Bahia, a CBF não confirmou ainda. Mas vamos supor que seja...
Ele vai tentar, Cássio. Tá jogando campeonato. O campeonato até que...
Então você acha que pode ser um ponto, assim, pra se pensar em classificação que...
O Juazeirense, Cássio.
O Juazeirense vem pro Arruda, vai ser sempre... Não, em qualquer contexto, o empate
dizer,
vai ser...
Claro, eu não quis dizer isso não, mas veja.
Terceira rodada, positivo.
Pronto, veja.
Ele pode ultrapassar o Santa em caso de vitória. Ele ultrapassa o Santa Cruz, se ele ganhar o jogo de volta. Então, assim, não tem como não dizer que se ele vencer o Santa Cruz, ele tá na briga. Ah, aí depois okay. vai que torça por uma exceção de 8 pontos, de 7 pontos, mas aí é mais pra frente.
Aí ia jogar a vida, porque acho que ele jogaria com o Bahia. Se fosse com Confiança, aí sim. Porque, mas eu acho que o quinto jogo é contra o Bahia.
Não, deixa eu só confirmar.
Porque ele estreou contra o Confiança. A tabela ela vai
e volta
do
Confiança.
A tabela vai e volta do mesmo jeito.
Vai e volta, Ele encerra com Confiança fora de casa. O que eu quero extrair, o que eu acho que é mais importante extrair desse jogo de Santa Cruz é que as ausências, os desfalques, não são atenuantes.
Para esse jogo? Não.
De nada. Não. Pelo contrário, eles são agravantes. Porque mostra que a montagem do elenco do Santa Cruz, é o que a gente vem martelando há muito tempo, ela é uma montagem que não é suficiente porque o Santa...
Celso, esse martelando aí... Foi estilo Confiança com Confiança.
Não, foi não.
Tá parecendo.
Mas foi não. Que ela não é suficiente sequer pra Série A. Assim, sequer pra Série A não. Pra Série A, a gente sempre falou que não era. Mas a gente lembra que o Santa entrou nesse início de temporada com um planejamento claro e uma missão clara de tentar ser campeão do Nordeste.
Já dá pra dizer que já.
Porque, assim, qual era o grande argumento...
Entrou e continua.
É, lógico, continua, mas entrou nessa temporada. Qual é o grande argumento da manutenção total?
Entrosamento.
Ter uma vantagem inicial em relação aos concorrentes. A gente chegou a comentar isso.
Mas não apresentou isso.
Não apresentou. 7 jogos, o Santa tem duas vitórias.
Contra a Confiança
e Contra a Confiança América. E América. O jogo de Confiança é um jogo muito ruim.
Sim, jogos oficiais, né?
Jogos oficiais, lógico.
Não, para ninguém.
Sim, nos jogos oficiais.
É, 2 vitórias em 7 jogos oficiais.
Se for para jogos não oficiais...
Não,
jogos oficiais, jogos oficiais.
Porra, meu irmão, concordei com isso. Eu disse jogos oficiais para ninguém. Não, ganhou do Flamengo, ganhou do Botafogo.
O que eu ia perguntar é o seguinte.
É só complementei o que você disse.
O que eu ia perguntar é o seguinte. Dentro do que o Fred está dizendo, a minha pergunta é o seguinte. Se a gente já dá para apontar que o planejamento do Santa Cruz falhou.
Já.
Pô... Veja.
O planejamento inicial já.
Veja. Pra Série A, aí é só por causa do resultado em campo. Aí eu vou ser justo com o que eu tinha achado. Pra Série A, todo mundo concorda que foi um, a gente sempre tratou como surpreendente a manutenção de todo o time.
Sim.
Mas acho que a gente falou que pode pegar alguns programas passados, é possível que a gente tenha dito isso. Para a Copa do Nordeste, para a Copa do Nordeste, esse time que foi mantido seria suficiente para ser competitivo. Então, se o time não vem sendo competitivo até agora, não é porque o planejamento falhou. Aí, pô, é só. Aí o planejamento.
Aí eu acho que o planejamento falhou.
Não, o time foi, veja, a gente. Pô, mas a gente achou.
Não. Veja só, eu sempre falei o seguinte.
A gente falou o seguinte,
pra Copa do Nordeste,
mas não é o planejamento Santa.
Você não pode. Veja só, você não pode começar um ano renovando com o Vitor. Por um ano. Renovando com o Alemão.
Eu não falo o time todo, tu vai puxar pro Vitor pra pegar só essa ação.
Mas tem outra coisa, também, ó. A vantagem do Santa em começar, em ter mantido, já foi falado aqui agora há pouco, era a questão do entrosamento. Que ele largaria na frente. Ele já não largou na frente. O planejamento já deu errado. Já não saiu como.
Já mudou o esquema.
Exatamente, já mudou
o esquema.
Hoje, que planejamento você está falando? Direção, da comissão técnica?
Da diretoria do Santa Cruz, pô.
Da diretoria, né? E comissão técnica.
Irmão, veja, mas foi tipo, é subjetivo. Veja, quando a gente fala planejamento, ninguém compra vitória, empate ou derrota,
não. Eu vou ser muito claro no que eu estou dizendo. Muito claro. Eu discordei desde o início, fiz coluna, falei aqui. O Santa Cruz não podia ter entrado o ano com quase nenhuma qualificação. Não podia. Não tem esse papinho, vou guardar para a Série A. É porque o próprio Marcelo Martelotti disse que não tem essas cartas na manga toda para a Série A. Assim, o Santa Cruz precisava de qualificação. O Santa Cruz, de qualificação, trouxe o Alisson.
Que a gente falou que
já era um grande destaque. Foi o único que a gente disse. Qualificou.
Repito, para a Série A, concordamos todos.
Certo, mas também...
Veja, só uma coisa que a gente falou. Veja, não. se puxar, é possível que você tenha dito
não
isso
tem,
também. Na Copa, a gente falou assim. O Santa, que terminou a Série B... Olha o que eu estou falando, bem específico. Não estou falando de Série A, de montagem. Certo. O Santa que terminou a Série B, aquele Santa. O Santa manteve basicamente todo. E o que não manteve é porque não conseguiu, porque o cara quis ir para o Bahia, Luizinho. Aquele time seria competitivo na Copa do Nordeste. A gente achou, creio...
Se continuasse de onde parou.
Mas não contou. O Santa regrediu. O Santa hoje
não tinha pior. Pera lá. Mas não contou com que parou. E isso... Isso é uma falha de planejamento?
Não,
é uma coisa de explicar.
Não, assim, Cássio assim, aceita também. Você não está aceitando que a gente pensa diferente.
Não, eu só estou provocando.
Você provoca e não deixa responder.
Não, o que... A pergunta, pronto, para você falar. Onde está o erro do planejamento sobre a Copa do Nordeste com o time da Série B? É só isso que eu quero saber.
De novo. O Santa Cruz.
Depois a gente achou que era competitivo.
Veja só, para ser competitivo, eu te lembro que eu falei essa frase, tinha que ser um ponto de continuar ponte. Continuidade. Só que a gente também falou, nenhum time começa o ano como terminou. Jogando na intensidade. O Daniel Costa é um exemplo claro. Um jogador que conseguia ser útil na reta final, hoje, sem intensidade, sem o mesmo vigor físico, sem o mesmo ponto. Porque início de temporada todo mundo está travado. Todos esses times vão melhorar muito. Todo time de Série A e B melhora muito ao longo do ano. Enquanto o Juazeirense, Central, América tá no limite, todos eles vão começar a crescer. Deixa eu completar o raciocínio, João. Então, assim, o Santa apostou na continuidade, e eu lembro de ter falado isso claramente aqui. Só vai dar certo se o resultado for imediato. Porque se o resultado não for imediato, vai ter cobrança, e quando começar a cobrança, vai mexer. O que é que aconteceu? No terceiro jogo, Daniel... Ele abriu mão do esquema que deu certo. Daniel Costa foi sacado do time. Ele a Dedé...
Do esquema não, ele abriu mão da peça.
Que já é alguma mudança, já torna o time um pouco mais defensivo. Porque você deixa de ter um volante armador como João Paulo e troca por Dedé, que não vinha sendo utilizado no ABC.
Mas ele acredita que Dedé possa fazer essa
questão. Certo, mas aí, desculpe, Martelotti. Ele acredita com o microfone na frente dele. Sem o microfone da frente dele, ele não acredita. Tanto que ele está pedindo dois volantes. Então, assim... Então, você já não tem mais João Paulo de volante. Você já não tem mais funcionando. Aí você tem Dedé, cara que não vinha sendo utilizado no ABC. Porque o Santa contrata Dedé com a imagem de quando Dedé no Santa, quando o Santa era Série C.
Eu acho que até hoje o Santa contratou... imagina Dedé, o Dedé do Campinense.
Veja só, o Santa...
Seria um erro.
Não,
só tô querendo dizer assim, porque essa imagem do Dedé, qual foi o grande Dedé que o
Santa... Eu acho que eu sigo a linha que eu venho desde o início do ano. Só vai funcionar se tudo tivesse encaixado perfeitamente. E assim, tudo que tá dando problema
É tudo que a gente... Todas as posições que se questionou.
Ô, Fred.
Vitor.
Sim.
O trio Fred. Dos zagueiros.
O não, trio não, a dupla.
O trio.
Tá colocando o Vitor no meio.
Não, o reserva. Eu acho assim, que o trio dos zagueiros do Santa Cruz...
Pô, mas bota pelo menos o titular, a gente tá falando do time.
Certo. Pô. Ok, a dupla titular de Santa Cruz, de defesa Santa Cruz. O Santa Cruz renovou com os três, eu não teria renovado com os três. E teria trazido pelo menos dois. O Santa não trouxe nenhum.
Trouxe um agora, né?
Trouxe, aí pronto, aí começou agora. É a prova de que o planejamento
exatamente, é
desandou.
Só assim.
É que já tá começando a trazer jogador agora.
Eu fiz a pergunta lá no início, que gerou o debate, e eu vou responder da minha versão. Eu acho que o planejamento do Santa Cruz já deu errado pelo seguinte. Qual era o planejamento do Santa Cruz? Independente de título ou não, o que ia acontecer na série, no Copa do Nordeste e no Pernambucano, o Santa Cruz apostou no entrosamento, na manutenção da base, no entrosamento para, ao final da Copa do Nordeste. Esse era a aposta do Santa Cruz. Enxertar uma outra contratação nas posições mais que fosse mostradas mais carentes. Porque o entrosamento daria conta do resto. O entrosamento não deu conta do resto, porque se tivesse dado conta, o Santa Cruz estaria a três passos na frente de vários adversários por conta disso. Não tá atrás. Então, assim, hoje, a própria diretoria do Santa Cruz caiu a ficha que vai ter que contratar mais do que ela gostaria que fosse contratado. A aposta dela foi, eu vou apostar nesse grupo entrosado, que mesmo não sendo o supra-sumo da qualidade técnica, os jogadores estão aqui, mas o entrosamento vai suprir essa deficiência técnica com relação aos times da Série A, ao aporte financeiro da Série A. E, a partir desse entrosamento, desse grupo entrosado, eu vou enxertar uma ou outra contratação pontual de qualidade. Não, hoje, o cenário, e mesmo que Santa Cruz venha a reagir, tanto no Pernambucano quanto na Copa do Nordeste, o cenário de largada, a diretoria de Santa Cruz, diante do cenário de largada, já tem consciência de que vai contratar mais do que ela estava planejando. Então, mais que ela gostaria que fosse... Ela vai ter que gastar mais.
Era agora.
É, então, assim, por conta disso, a aposta do Santa foi errada. E por que a aposta do Santa é errada? Por tudo isso que o Fato falou. Foram renovações, algumas, assim, inexplicáveis. E, assim...
O resumo disso tudo talvez esteja na primeira frase. A falta de intensidade. Porque, se o time é o mesmo a culpa é da falta de intensidade.
Mas isso acontece. Aí é outra coisa. Em relação ao futebol. Veja,
e outra coisa. Aí acontece, de repente, não deram tanto valor a isso. E realmente o fumo entrou.
Nenhum time. Pô, quem foi o campeão brasileiro? Tudo bem que foi muito desmanchado.
Então
mas nenhum time. Mas nenhum time. Vê o Grêmio. Pronto. O Grêmio. Vê o futebol que o Grêmio tá jogando nesse início de ano. Horroroso.
É que o pessoal acha que é videogame, pô. Que acaba um ano pro outro e vai...
Não tem a continuidade, não existe a continuidade do jogador.
Tem o Cardoso falando na coletiva. Não tem como terminar um ano e começar do mesmo jeito.
É outro ritmo. O Santa Cruz jogando boa decisão. É um polimento físico. A reta final da temporada não é preparação, é polimento. O jogador joga um jogo, ele já tá no auge físico, ele só descansa.
É, não é um botão que você desligou e ligou.
Ele só descansa. Então é diferente. O Daniel Costa, um jogador lento, um jogador... de pouca mobilidade, um jogador relativamente previsível em campo, esse cara no início de temporada como tá, você multiplica todos os defeitos dele, ele fica um jogador inútil.
Eu concordo com tudo que foi exposto aqui, principalmente com o que João falou em relação ao entrosamento. E dito isso, aí eu acho que dá pra gente cravar que o erro é de uma avaliação da comissão técnica. Porque se a gente tá partindo do pressuposto que, concordando também, não é simplesmente acabou a temporada de Score Hero, você bota para a próxima e continua exatamente da mesma forma como estava. Tem a pausa, tem as férias, tem a preparação
que é
do físico diferente dos atletas para iniciar uma temporada. Então, assim, se o argumento, o entrosamento, era o argumento válido, foi o argumento utilizado para a manutenção de boa parte do time, a partir daí, já mostra que é um erro de avaliação. Porque já se dava para ter uma ideia precisa de que não seria exatamente uma continuidade. E aí é onde vem o problema, aí, o ônus da direção. De você manter para uma temporada onde você vai disputar uma Série A, um elenco onde você logrou êxito na Série B, qual é o problema? É de
dar errado no começo e você não ter respaldo, você não ter lastro para manter, para fazer o que o Grêmio está fazendo. Vamos manter, vamos, o time vai se recuperar, o time vai ganhar condicionamento físico e vai voltar a jogar bola. No Santa Cruz, já vem os questionamentos.
Porque existem problemas técnicos.
Exatamente.
O Santa Cruz, exatamente. Veja só, uma coisa é você ter... se João Paulo está bem, João Paulo começou um ano bem, mas uma coisa era você ter um João Paulo abaixo, um pouco abaixo do que jogou, mas beleza, você dizer João Paulo, você tem um grafite correndo um pouco menos, que nem tão, esses caras estão até bem. O problema é que Vitor...
É problema. Isso aí
não vai melhorar, pô. Não,
e que Vitor... E você, é. E, veja, o que não dá pra entender, não dá pra aceitar, é que Vitor seja um problema. Porque é óbvio que Brito seria um problema.
É que alemão,
não dá pra aceitar que alemão seria um problema.
Alemão e Dani Moraes já batiam cabeça, porra, na
Série B. Seria problema. Isso assim, não é surpresa. Pô, se fosse João Paulo, o grafite, estivesse jogando mal, pô, João Paulo, tô estranhando o João Paulo. É. Mas alemão, Dani Moraes, Vitor, pelo amor de Deus, não, isso não é...
As vulnerabilidades. Então, onde havia um questionamento? É. Não teve ninguém que não se... Assim, esse aí a gente não questionou. Os caras que não foram questionados... Estão fazendo a parte deles.
Eu entendo a diretoria do Santa Cruz também. A questão financeira. O Santa Cruz não ia poder reformular tudo de uma vez só, porque não tem bala na agulha para contratar agora os principais jogadores ou fazer uma reformação enorme do elenco com jogadores. Não dá, o Santa Cruz, com o dinheiro que tem e com a cota que ainda está negociando, o Santa Cruz não poderia montar em fevereiro, que a gente está em fevereiro, janeiro, fevereiro, o time que vai disputar o brasileiro. Assim, o time não, com nenhum time assim, quanto mais o Santa Cruz, que é um time que tem cota mínima na Série B, na Série A é o time mais pobre. Só que, até por conta também desse lastro financeiro ser menor, não dá pra você gastar o pouco que você tem em renovações de jogadores que você tem.
Visando a Série A. Deixa eu só falar um detalhe, um tico de informação, já que o João falou em relação à receita, e é por falar agora, não sei como, repetidamente já tem até novidade disso. Antes da gravação desse programa, o dia que a gente gravou esse programa foi o dia que ele encerrou o contrato da Caixa com o Corinthians e não chegaram a um acordo. O Corinthians queria aumentar, eu li a matéria do UOL, o contrato era de 30 milhões, o Corinthians queria pelo menos mais 7 milhões aumentar essa receita. A Caixa queria pagar o mesmo, que foi o que ela fez com quase todos os clubes esse ano. O Sport, por exemplo, que manteve os 6 milhões por ano. Aí o que acontece? O que é que isso traz para o Santa? Esse orçamento está previsto, esse dinheiro está previsto no orçamento da Caixa como investimento de futebol. Não sei se por não ter o Corinthians, de repente eles podem realocar esse dinheiro e redistribuir dentro da empresa. Não, dentro da empresa não, nessa unidade de negócio, a coisa que o Fred sabe muito, dentro dessa unidade de negócio, esses 30 milhões seriam usados para outro tipo de publicidade. Mas vamos supor que seja para o futebol, até porque na assinatura do contrato esse ano foi até com a presidente que... Fez parte até do evento que ele lançou. A Copa Nordeste, que até assinou até, inclusive, banca, se não me engano, até a Caixa banca até a Copa do Nordeste. Então aí, e até Tininho, Yuri de Lira, que é o setorista, entrevistou Tininho lá no jogo, e ele confirmou que isso pro Santa é positivo. Eu tinha visto de fora, pô. Tinha visto esse negócio da renovação do Corinthians.
Não só pro Santa, né?
Hã?
Outros clubes também, inclusive.
Não,
também.
Mas
os clubes estão pleiteando.
Mas quantos clubes estavam pleiteando? É, exatamente. Nem, não era uma fila indiana gigantesca, não.
Mas 30 milhões dá pra bancar alguns.
Hã? Pra bancar não, bastante, veja, né? Alguns, veja, tirando os graúdos já foram. Os graúdos já assinaram. Se for.
Nessa lógica aí dá pra bancar um
contrato de razoável. 5 milhões. Vamos supor que seja um contrato de 5 milhões. Pô, seis times, pô.
Seis times. É uma quantidade razoável. Que se não... for, se a matemática fosse tão simples assim, que eu acho que não é.
Não, se for aí... de 3 milhões, 10 times.
Não, sim, mas eu acho que a matemática não é tão simples assim.
Eu li em algum lugar nesses dias também que o presidente da federação, Evandro Cavalho, tinha dito que o Santa não receberia
para defender a Caixa esse ano.
Que aumenta.
Eu tô brincando. Assim, mas a situação justiça, Santa... justiça seja feita. Evandro acertou com a seleção olímpica e com a seleção principal.
Assim, o Santa precisa de uma injeção financeira vindo de algum lugar. O time está jogando sem patrocínio algum na camisa. A torcida inexiste. Torcida que era um fator...
3.115 pessoas.
Como a gente falou, a gente sempre fala aqui, Cássio, naquela... foi até você que trouxe sempre aquela questão de escalas de renda, né? Que a maioria dos clubes... Que os grandes clubes do mundo já estão na terceira geração de receita, que é a geração de...
Comércio e marketing.
Os principais clubes do futebol brasileiro estão na segunda.
Televisão.
Que é a televisão. E a grande maioria dos clubes do Brasil ainda está na primeira, que é renda.
Renda.
O Santa é um clube em que a gente esperava a transição, né, dessa e talvez até aconteça.
Na verdade, a transição vai ser forçada, porque não está tendo renda.
Exatamente. E até o Santa está nessa fase de transição entre a primeira e o segundo estágio.
Mas é uma coisa que demora, não é tão simples.
Sim, né? mas de renda para TV, dependendo do quanto ele ganhar esse ano, ele já pode ser...
Não, se ele ganhar TV, a cota que o Santa tem 26, 25, 26 milhões...
Já seria o primeiro ano...
Já seria mais de 50% da cota do Santa. Já seria
o primeiro ano em que o Santa faria, justamente o que eu falei, a transição. Agora, o Santa ainda é hoje, porque o Santa não tem como ser um clube do primeiro estágio, do estágio que ele é dependente da renda. E aí tá jogando para ninguém.
3.115 pessoas assinam a Copa do Nordeste. Assim, foi um público digno do Pernambucano de 2016. Para a Copa do Nordeste, claro que tem a fase...
é um elogio, né?
Hã?
O que não é um elogio.
Estou sendo bem específico. Pernambucano de 2016, que teve rodada nessa noite, mas eu não contabilizei, até porque esse Bordeiros vão sair amanhã, em 58% do campeonato. 58% do campeonato. A média de público do Pernambucano é de 1.587.
Quanto foi o público do Santa Cruz hoje?
3.115.
Eu vou ser bem sincero. Para mim, mais decepcionante é colocar 10 mil contra o Bahia. Eu acho que 3.115 no jogo 10 da noite contra o Juazeirense na quarta-feira é menos decepcionante do que 10 mil pessoas dois, no jogo contra o Bahia no domingo às 4 horas da tarde.
Eu acho
que
o público do Bahia... Os dois, ok. Mas
representam a mesma coisa, o distanciamento da torcida.
Mas dois públicos, qual o mais decepcionante para mim é o jogo do Bahia.
Os dois são decepcionantes.
Sim, os dois são. Mas o jogo do Bahia, veja, o jogo do Juazeirense, o time vendeu a derrota no clássico, que abala, a gente sabe que o torcedor abala. Jogo na quarta-feira de noite, 10 da noite. Ok. Tem todos esses fatores, eu posso enumerar aqui, três fatores.
De sempre.
Negativo. É. Não, mas são negativos. Jogo à noite.
Não tinha TV aberta. E nem a TV muito fácil. Quer dizer, até essa
forma. Contra o Bahia, me enumere. Um é fator negativo pro jogo.
Arrumaram um bloco
de carnaval. Então assim, o 10 mil pessoas no Arruda.
Depois do carnaval, né? Um bloco de carnaval depois do carnaval.
10 mil pessoas no Arruda contra o Bahia, pra mim é mais decepcionante do que 3 mil contra
o Juazeirense. Eu colocaria no mesmo patamar, porque assim...
Eu também acho.
Porque do Juazeirense não é Juazeirense, é o Santa Cruz.
Exatamente, pô.
Num jogo importante. Assim, era todo tinha todo esse contexto aí, mas o Santa precisava dos 3 pontos.
E aquela coisa que é a questão que tem, que acho que a gente vai falar daqui a pouco do esporte, em relação a ganho técnico com presença em campo. É. Tem perda técnica. Professor.
River 2, Sport 2. O Sport mandou um mistão, né? Lá pra enfrentar o River.
Magrão merecia coisa melhor, viu?
Magrão merecia coisa melhor.
Mas eu vou dizer, daqui pra frente é só assim que ele vai pegar.
Não, então, mas merece coisa melhor, mas...
Enfim. Sport viu o River abrir 2-0.
Viu o termo correto.
É correto. Viu de assistir, né?
Observou. De pertinho ali.
Cristiano que observou de perto.
Quem?
Cristiano. O Sport observou de perto, né? O River construir 2-0. E um Everton Felipe iluminado acerta 2 chutes de fora da área.
Iluminado.
Direito ou de esquerda?
No fim da partida foi iluminado, né?
Tem que dizer que foi iluminado.
Mas foi iluminado. Foi
dois, ele tá em todos os títulos de matéria. Tá em tudo.
Tem todos.
Não, claro. No fim da partida. Entendi o que mais quer dizer. Que ele não brilhou durante a noite toda, né? Ele brilhou ali no momento
da corrida. Mas até os 38. Eu tô até curioso pra saber a nota que tu ia dar. Até os 38.
Não, depois do jogo.
Não, até os 38 de segundo tempo, qual era a nota?
Acho que tava dando uns 6.
Tá, era xingou muito o Everton Felipe.
Quem?
Eu?
Xingou demais. Não, eu xinguei. Eu vou dizer porque eu xinguei. O segundo gol foi
o Lead, não. Esse não destruiu o Lead, não.
O segundo
foi matéria
foi foda de Lead, isso aí.
Eu achei o segundo.
O primeiro foi foda de Lead, o segundo foi foda de matéria.
Eu achei o segundo gol com consequência. Assim, quando saiu o primeiro, o jogo se desenhou de uma forma.
Mas aí, 42, pra quem tá fazendo. Nada
contra. Na hora que saiu o primeiro gol, na hora que tem negócio, você já deveria ter começado a fazer duas linhazinhas do outro Lead.
Quando saiu o segundo gol, eu tava consertando o primeiro.
A manchete do Aquipé já tava na página.
Ah, mas aqui.
Pode falar. Imagina se fosse o River da Argentina.
Não, isso aí não, então, na internet então, é ok, meu amigo. Na internet é assim, o Sport levando o ferro do River. Eita, olha o Leão na Libertadores, perder do River Plate, difícil. Não é todo mundo que pontou no Monumental, não, tá perdendo o River. Aí o Sport vai lá, puf, empata com o River. Esse Sport também, né, com o River do Piauí, meu irmão.
Partiu do mesmo Twitter?
Hã?
Partiu do mesmo Twitter?
Não,
mas poderia.
Você vai somando. Não, você vai falar, a mesma pessoa. Você vai lá, quando muda. Não, detalhe, teve gente que pensou que você era correteiro de esporte. Você era correteiro dos adversários, na verdade.
A timeline.
É fantástico.
A timeline acompanhar a torcida do esporte em situações como
não, essa. Não, as torcidas de futebol.
Toda como um todo. Mas hoje foi, como foi a do esporte nesse jogo Nem foi alto e baixo, né? De baixo. Não,
foi baixo, alto, baixo. E um finalzinho ali, foi, e como e você um falou, alto, de um jogador inspirado.
É. Porque que, se ele tivesse acertado um então, passe assim, que parecia muito claro, o Sport poderia ter vencido a partida.
Porque
teve a chance de virar o jogo
ainda. Teve. Assim, mas vamos lá, analisando o jogo. Primeiro que é meio que você tem que analisar realmente esse jogo. Porque é um time.
Não vale nada.
É, não, veja.
A turma chegou a dizer que se saísse o terceiro gol, tá restinho pra jogar domingo.
Analisar esse jogo é.
Faltou um pouco pra escalar, viu?
Faltou. Agora, a única coisa que eu posso analisar do jogo em si, porque esse jogo é totalmente.
É um capítulo
abaixo. Porque o time é completamente outro e tal. O que dá pra analisar é o seguinte: dos jogadores que tiveram uma oportunidade de aparecer, de mostrar alguma coisa.
Não deve ter
nenhum nova oportunidade. Nenhum aproveitou.
Quem não, foi o destaque? Não, mais do que isso.
Nenhum
se, aproveitou. Porque se só fosse isso, ok. Significa que o cara em breve vai ter outra chance pra se apresentar. Alguns, na verdade, queimaram o filme já. O
Cristiano, com 16 minutos de jogo, deu margem a todo mundo que, que criticou a contratação dele. Não,
esse jogador. Até esse jogador.
Quer a nota dele? 2.
Ele chega assim, ele é indefensável. E assim, a categoria de surpresa que forma o futebol, pra ele deixar essa categoria indefensável, ele vai ter que fazer muita coisa. Pelo cartaz que ele chegou no Sport, pela essa apresentação que ele teve contra o River.
Cartaz negativo, né?
Não, cartaz negativo.
Sim, então, cartaz negativo. Então, assim, pra ele deixar de ter essa visão que hoje, assim, se a turma já era com o pé atrás, hoje ficou com os dois. Ele vai ter que fazer o que eu acho improvável.
Veja só, o que eu queria em relação a Cristiano era que alguém do clube, do presidente ao técnico Falcão, nessa escala aí tem diretores, vice de futebol, alguém dissesse assim, viesse a público e dissesse.
Por quê?
A gente trouxe Cristiano por isso. Deu uma justificativa. O motivo para trazer Cristiano. Porque nos bastidores, em off, o único que eu vi, a gente já trouxe aqui. Não joga nunca. René não se machuca, René. Vê quantos jogos René jogou no último ano, vai jogar nunca, Cristiano. Assim, esse é o pior dos argumentos possíveis,
um perigo. Não sei contar que é um argumento que chega a parecer um argumento empresarial, tipo, pra botar o cara. Por quê? Por que vai trazer o cara que vai jogar nunca?
Qual é a René, se René sofreu uma lesão ou for vendido, o Sport tem que contratar um lateral esquerdo?
Dois.
Urgente. Dois. Não, sim. Mais um em 24 horas.
É.
Porque.
Mas, e não vai achar isso. A atuação do Cristiano foi tão horrível no jogo.
Não, e só pelo primeiro tempo. Ele
levou no gol, não, viu?
Não, foi porque ele errou na linha da jogada. É, o River rapidamente percebeu o jogo ali.
Foi tão. Que no intervalo, a gente tá até lá na redação questionando se René já devia entrar e tal. Aí, já no intervalo, substituiu o Cristiano. Aí foi. Um argumento foi o seguinte: se Falcão tirar Cristiano pra colocar com a René. Você tem, Cristiano, pega aqui tua mala e volta.
É, não jogava mais nunca.
Não ia jogar mais nunca.
E eu defendi. Talvez eu não tenha feito por isso.
Eu acho que ele errou. E eu acho que ele errou. Porque era um nível tão abaixo, era uma temeridade tão grande deixar Cristiano ali, que eu acho que era o caso de você perder o jogador mesmo.
Mas
porque tá muito claro pra mim que ele não tem o que dar. É como o Cássio falou. Se por acaso ele conseguir. Começar a mudar a imagem do que ele fez. Primeiro, ele vai ter que fazer muita coisa para mudar a imagem do futebol que ele
deixou. E não vai ter muita oportunidade para isso.
Não vai ter oportunidade para isso. E vai entrar muito pressionado a partir de agora. Não é um jogador que dá para o Sport contar com ele. Não é um jogador que dá para o Sport contar para jogar contra o River do Piauí.
Veja só, o único atenuante que eu vou fazer no caso dele é o atenuante da mesma forma que
ele falou.
Não, não é nem trozamento. É ritmo de jogo.
Então, que faz parte também. Trozamento,
ritmo de jogo. Não, veja só. Não era só ritmo. A contratação lamentável, falei aqui. O que eu falo antes é. Vale mais do que eu tô falando agora. Eu só tá dizendo. Colocar um atenuante.
O Fire de Cristiano.
Colocar um atenuante. Fire
Cristiano. Fire Cristiano.
Aí, ok, aceito.
Você tem que lembrar.
Mas vale assim, pra todos.
Porque ele não fez 6 partidas horrorosas.
Ok.
Ele fez
ainda assim não é suficiente.
Não é. Ele vai ficar. Tudo que vai acontecer. Porque René vai
jogar. Até porque ele vai estar sempre sem ritmo de jogo.
René vai jogar o próximo jogo. Agora, o que. Onde, a partir dessa substituição ou não no intervalo. E da postura de Falcão. Da forma como o Falcão.
Só dizer, Pra perder o jogador, não.
Eu sigo a opinião do João.
Eu deixaria. Porque
era aí, melhor deixar
você não pode.
Certo. Aí, quando é que você, como treinador, certo? Você é Falcão agora. O Sport vai pegar
o Salgueiro na semifinal do Pernambucano.
Certo.
René machuca. Ou tomou o terceiro amarelo. Você vai escalar Cristiano? Não,
você pode ter...
Vai.
E nesse cenário que eu vou.
Ou tentar um outro. Um outro faria.
É. Então a outra só
eu acho até
calma, calma, deixa eu tentar alinhar o que eu ia responder, que vai chegar aí. Que você vai... Danilo é excelente, excelente mas lateral, não, mas esquece, é uma opção boa, mas enfim, vamos, não, vamos fazer do que vale, exatamente. Eu vou voltar para essa substituição, para esse debate que a gente estava tendo, de substituir ou não no intervalo.
Rafa, não é por você, não, porque se deixar, porque se der corda para Danilo não, aqui, é meia hora
de vamos seguir. De fazer a substituição ou não no intervalo. E aí, da postura de Falcão em relação ao jogo. A primeira, a única substituição de Falcão no intervalo foi Gabriel Xavier.
Sentiu
um desconfortozinho na coxa pra entrar o Wallace.
Justo.
Justo, ok. A segunda, quando levou o segundo gol, foi tirar Richelli. Ou seja, perdi o jogo.
Porque podia ser expulso, né?
Não, enfim, perdi o jogo.
Tava tomando porrada direto. Aí pra descontar um e levar um segundo amarelo.
Enfim, mas até pelo seguinte, pra que manter Richelli em campo?
Mas tudo chega nesse ponto aí.
Vê só, perdi o jogo. Mas perdi o jogo, 2-0. Perdi o jogo, vou tirar Richelli. Que deixa resguardar fisicamente, resguardar de todas as formas que é para se resguardar. Por quê? Porque desde que saiu do Recife, Falcão não saiu com... O primeiro objetivo do Sport não era vencer o jogo. O segundo objetivo do Sport não era pontuar. Os principais objetivos do Sport eram resguardar fisicamente os que ficaram e testar os que foram, da teste da jogo. Por que isso? Porque levou 5 jogadores para o banco de reserva. O goleiro e mais 4. O Sport tinha o menor banco de reservas da sua história recente. Porque sequer quis levar opções que poderiam entrar durante o jogo.
Para se complicar, se tivesse complicado.
Entrou. Eu não entrou no o único que levou. Então assim, claramente o Sport não buscava... Lógico que na hora que vai começar o jogo, você quer ganhar e você quer empatar. E inclusive voltou comemorando o empate pelas circunstâncias, por Everton ter aparecido, ter assumido a responsabilidade, enfim. Mas em nenhum momento Falcão agia como seu foco principal vencer o jogo. Então isso faz pra mim com que seja justificável não colocar René ali. Se fosse assim, eu preciso do resultado, sem dúvida nenhuma, teria que fazer essa queimação definitiva com 45 minutos de Cristiano e pra isso... Não sendo, estrategicamente, eu acho que ele agiu corretamente. E digo mais, caso o Sport saia desses dois jogos com o Náutico, com resultados positivos, com a classificação adiantada, eu, assim que o Sport, resumindo, assim que o Sport tiver definida sua classificação no estadual, que é uma tendência lógica que vai acontecer, mas não está cravada, eu usaria Cristiano mais uma vez ou mais duas vezes para saber a seguinte: o cara está aqui, o cara está aqui, essa é uma realidade, ele tem salário, tem contrato, para saber exatamente isso, para saber até que ponto, caso realmente precise para um jogo René levar uma expulsão, se vai de Cristiano ou vai de zagueiro improvisado na esquerda.
Agora, ô Fred,
não são, não, olha só, ele chegou com péssimo retrospecto.
Provou, péssimo. Comprovou.
Foi muito mal.
Mas ele vai jogar de novo.
Foi muito mal em 45 minutos, mas jogou algumas partidas de Série A. Muitas partidas de Série A pelo Vasco. Horrível Vasco, saco de pancada, blá, 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 blá. Mas jogou. Então, assim, eu não sei se um zagueiro na esquerda é pior do que ele ou não. Eu não sei.
45 ele vai jogar de novo.
Os primeiros 45 minutos do cara do ano, eu não posso cravar isso.
Não, faz uma,
45, Serginho foi horrível.
Foi jogo...
No, na primeira impressão do Serginho, e hoje a maioria
mas
o Serginho terminou bem, né?
Terminou, mas...
O que
por exemplo, eu ainda não tô na ala dos que...
Não, eu acho que o Serginho tá bem.
Estão agora convencidos do Serginho.
Não.
Eu ainda não tô, mas eu já vejo que eu já sou... Eu era a maioria e já sou minoria.
Cristiano vai jogar... Mas veja só. Há uma diferença entre Serginho e Cristiano. Serginho vai jogar.
Vai
Cristiano
jogar.
Não vai.
Não vai, só vai jogar...
Cristiano só vai jogar... Veja, Cristiano jogou uma partida. Daqui pro começo brasileiro, se ele jogar... 3 é muito. Porque ele vai jogar pouquíssimo. E aí, essa desculpa de
ritmo de jogo. Ah, não sei
jogo, que aconteça. Vai sempre, porque não vai ter nenhum jogador com reserva. Pode usar a desculpa de ritmo
ele
de
jogo. Ele pode jogar, sabe qual? A do Central ou a do América no Pernambucano. Que vai ser com semana com Copa do Nordeste. Vai estar na reta final da Copa do Nordeste.
Entre você entendeu que ele joga aí depois, jogos. Aí depois começa o mata-mata das duas competições. Ele não joga mais.
Sérgio, Cristiano. Lembrando, não joga mais desde que René siga em condições de jogo, seja por cartões ou...
Cristiano foi, assim, provou, deu, como escrevi no Twitter, com 16 minutos deu razão a todo mundo que criticou a contratação dele. Ok. Pra mim, nenhum dos seus jogadores... E assim, e do time que entrou em campo...
Só pra um segundo. Não, e não é porque falhou no gol, porque a gente no programa passado já ressaltou que Matheus Ferraz, falhando em gol, vinha bem no resto da partida, não foi o caso do Cristiano.
Do time que entrou em campo, pra mim, dos que ganharam oportunidade, nenhum aproveitou. Só que, dos que entrou em campo, entraram em campo, eu não vejo quem ali pode pegar uma vaga nesse time do Sport.
Nenhum.
Só tem um.
Dos que se estrearam, você está falando.
Dos que estrearam. Dos jogadores que estrearam. Só tem um que poderia, justamente por conta de Matheus Ferraz.
Seria Hernanes.
Seria Henrique.
Henrique.
Que também eu não gostei. Então, assim, de todos que entraram, porque entraram, entrou Juninho, garoto de 16 anos, não vai jogar. Ele não vai jogar. Fábio,
foi muito fraco.
Resistente, então. Luiz Gustavo, o zagueiro que estava no segundo gol. Chute,
também acho que até agora no time profissional, ainda não disse a
que
veio.
Engraçado que na primeira partida dele contra o Atlético Mineiro, ele entrou muito bem.
Não, então.
E nunca mais.
Talvez tenha sido aquela expectativa. É verdade. Entrou muito bem, não. Muito bem, não.
Assim.
O jogo era osso.
Deixa eu concluir o resto que eu tava falando antes.
Poxa, foi fraquinho.
O Wallace não vai jogar. Fábio não vai jogar. Luiz Gustavo, zagueiro que falhou no segundo gol, não vai jogar. Todos esses que entraram.
E Henrique Matos, que é tudo.
Não vai jogar. O único que entrou com a perspectiva de mostrar um futebol, que se ele apresentasse um futebol convincente, você poderia gerar uma dúvida no time principal, por conta do titular tá mal, que é Matheus Ferraz, que é Henrique, o zagueiro, que é Boca Negra, que chegou da Colômbia, do milionário da Colômbia, capitão de lá e tal, tal. Eu, para a primeira impressão, eu não gostei. Por esse jogo que ele fez hoje, que foi um jogo que o Sport foi exigido na defesa, o River atacou até pelas fragilidades das laterais, o River atacou. Pela essa primeira impressão, quem que saiu ganhando foi Matheus Ferraz. Matheus Ferraz, que era contestado, muita gente falava, tá na hora de trocar. Eu falei aqui no podcast passado, que assim, na fase dele tá, era melhor trocar. Aí a pessoa, o jogador que podia herdar a vaga dele, esse realmente não aproveitou.
Eu acho que duas pessoas, dois jogadores, que não estão nesse contexto dos estreantes e tal, dois jogadores saem com um
saldo positivo?
Um saldo bem positivo. Obviamente, Everton Felipe, apesar de não ter ido bem até então, mas dos garotos, era o que eu mais vinha gostando em campo, apesar de...
É diferente, ele não tá nem na mesma
categoria. Ele já não tá mais na mesma categoria.
Não tá no mesmo patamar. Mas ele já passou por uma equipe profissional.
Sou um titular. Exatamente, ele vem. No Inter só foi usado em base. No Sport ele tinha, acho que, dois jogos com o Eduardo Batista. E esse ano, uma série de jogos com o
Saiu depois que Gabriel Xavier chegou. Só saiu agora contra o Clássico.
E mesmo assim ele voltou, né, no segundo tempo.
E deu passo pra gol.
Ele tá, veja só, nos últimos três jogos... Ele deu dois passos para gol e fez dois gols, contando com esses dois gols.
Agora tem um detalhe sobre o Everton Felipe, que foi até que a gente comentou ali durante o jogo. Depois dos dois gols, pegou na bola três vezes. Foi o que fez?
Esse é um dos problemas do Everton Felipe, que a gente vinha fazendo antes, inclusive, que é um excesso de firula nas jogadas. E depois dos dois gols, como o Cássio falou, ele recebeu uma bola...
Podia ter virado o jogo.
Que era bola de virada, ela estava sozinho na área, ainda tinha outro jogador chegando.
É menino de 18 anos, né?
Exatamente. 19. Mas Everton Felipe foi bom.
18
foi bom ver Everton Felipe conseguindo o resultado. É o primeiro resultado que ele consegue.
Construiu, né?
Que ele construiu sozinho. Um jogador que se espera algo maior. É bom que nessa idade defina jogos, como ele definiu, com dois chutes.
Belo chute. Um de direita, um de esquerda.
Dois chutes de jogador profissional. Então, assim, Everton parece ter. Começar, como você mesmo falou, você já não coloca mais ele na categoria dos novos.
Não é.
E um segundo jogador que não está mais na categoria dos novos e que
Ronaldo?
É o maior mistério, não. Neto Moura. Talvez seja o maior mistério da temporada, é como ele não é titular do time reserva.
E quando entrou, melhorou
o time. Muito o time, pô. Deu toque, passe de bola, acertou o passe.
Conseguiu dominar a bola, né?
Exatamente.
O time começou a prender bola no ataque.
E olha que ele entrou no lugar de Richelli.
Né? Sim, mas ele foi adiantado.
Ele foi adiantado, exatamente. Mas assim, Se você tem ele no lugar de Fábio, por exemplo, você vai ter um
com time,
com o Richelli, você vai ter um time mais vivo desde o início. Então, assim, eu não sei porque Falcão entrou com Fábio e Juninho.
Juninho no ataque.
E do que com o Neto Moura e o próprio Wallace. O Wallace de Melo.
O Wallace entrou para ser o exatamente. Porque o Sport no primeiro tempo entrou sem, pela primeira vez na temporada, sem um centroavante de referência. Que até estava curioso. E até também o Sport também talvez tenha jogado mal, entre vários fatores, porque pela primeira vez não tinha. É. Mudou completamente o esquema. O Sport joga em função de um centroavante de área.
É, quando o Sport estava começando a gostar de cruzar uma bola na área, ele
atirou. Embaralhou tudo. E aí no segundo tempo, voltou o esquema
de Melo.
O Wallace de Melo na frente.
O Wallace de Melo fez um pouquinho, ganhou alguns. Muito mais para negativo do que para positivo, mas o time ficou um pouco mais situado. Não é cego, mas situado. E tem um pouquinho mais de cancha.
Você dá uma referência na frente, pô.
Agora, é uma reserva. Imediato. O Jonathan, que chegou...
Machucou, ia passar quatro semanas.
Jonathan Goiano, né?
Jogou... E que é outro jogador de outra coisa diferente de tudo.
É, exatamente. É
diferente.
O Vinícius vai demorar um pouco. Então, veja só. Para domingo, Túlio de Melo, que... Falcão deixou escapar que tinha algum problema
físico. Ele foi poupado, ele viajou,
foi poupado. Mas vai entrar contra o Náutico titular. Mas o reserva imediato dele é o Wallace. Então, assim, talvez uma outra lição desse jogo é o seguinte: aquele planejamento de Falcão de ter dois times, ainda que também já tenha passado da metade do campeonato e agora faltam poucos jogos.
Esse que já morreu.
O Sport não tem condições.
Ele já disse que esse planejamento
é esse aí... time que enfrentou o River, ele não é um time competitivo. Ele não é um time competitivo. Ele ia perdendo fácil. Para um time fraco, que é um time do River. Mas, no final das contas, a turma até riu, né? Quando o Sport fez o primeiro gol, ele disse, ó... Já voltou a ser líder, né? Tava 2-0.
Até trazer essa lembrança aqui, foi assim um dos maiores exemplos do Fire dos últimos tempos. Porque quando tava 2-0 o River, Sport e River estavam ficando empatados em todos os quesitos. Pontos, saldo, gols feitos, gols sofridos, tudo. E o River estava tomando a primeira colocação pelo confronto direto, que era um de um jogo e o River estava vencendo justamente o Sport. Aí segue 2-0, Sport indo para o segundo lugar, tá total. 2-1. Não muda o cenário, o Sport continua perdendo o jogo. Aí a voz. Líder.
Já é líder.
Já é líder.
O pior foi pronto.
Pronto. Já é líder. Pronto. Já bastou. Exatamente. Já adiantou o jogo.
Mas aí, com você pegando o cenário final, extremamente positivo. O Sport viajou, abriu a rodada com 3 pontos de vantagem sobre Fortaleza e River.
Terminou com 4.
Não, com 3 também.
Manteve
tudo.
Todo mundo empatou.
Utilizou um time, enviou um time reserva, poupou seus jogadores.
Jogou fora de casa.
Jogou fora de casa.
Pulou a fogueirinha de
reserva, colocou a meninada pra jogar.
Falcão
e segue com seus 3 pontos. E agora, que é justamente a situação oposta do Santa Cruz, 2 jogos na ilha, com os times, em tese, mais fracos do grupo... Tem toda a condição de...
Pode classificar. Falcão...
Possivelmente em primeiro lugar e possivelmente no pote 1.
Falcão, no final da partida, chegou a dizer que o resultado foi fantástico. Fantástico.
Moralmente. Tecnicamente.
Mas eu vou explicar. Ele falou que é fantástico porque estava perdendo 2-0 e tal. E buscou um resultado fora de casa com o River. Com jogadores da base. Ele falou, citou 6. Mas ali botou até René no meio. da base. Então assim, o resumo desse jogo foi, pro Sport, o empate saiu melhor do que encomenda pelo desenho do jogo.
E pela situação que fica.
Pela situação que fica na tabela. E dois jogadores individuais saíram bem dessa aventura lá no Piauí. Everton Felipe, por questões óbvias, e um que nem viajou, foi Matheus Ferraz.
Saindo um pouquinho do campo da bola rolando, rolou uma entrevista do presidente do Sport, João Humberto Martorelli. Vocês dois acompanharam?
Não foi uma entrevista, foi um almoço, né? Ele convidou, o presidente do Sport convidou setores, vários setoristas e colunistas, jornalistas de vários
veículos. Eu fui cotista, né? Porque eu não sou...
Você é blogueiro, você é do podcast.
Ai!
Aí foi, aqui no diário, fomos aí, Cássio, teve muita gente, JC, Rádio Jornal, Globo... foram vários jornalistas e ele explanou sobre a gestão dele.
Mas não foi tipo aquela coletiva de Filipão no meio da Copa, não, né? Que ele só chamou os
protegidos. Não, chamou muita gente. E aí, num restaurante e tal, e falou da gestão dele, dos feitos, das gestões, dos desafios.
No Derby?
Hã?
No Derby?
Não.
Não, foi primeiro mundo.
Foi mesmo?
Foi no Rio Mar. Aí, falou da gestão dele, dos projetos, do que ele pretende pro final de gestão. E, óbvio, depois que ele falou, primeiro ele falou primeiro, né, ele explanou lá os dados dele, ele levou um texto, e depois abriu para perguntas para os jornalistas, a gente ficar interagindo. E aí, fui eu que perguntei sobre a questão de, que era talvez o assunto mais principal, que mais cobrava, a questão de cota de TV. Foi quando ele explicou ele disse que não podia dar números por conta da cláusula, da cláusula de confidencialidade.
Mas daqui a pouco alguém vaza.
É. E aí ele falou que... mas aí ele revelou que houve negociação com o Esporte Interativo, que chegou a buscar, segundo ele, falavam antes, 9 vezes mais. Ele falou 10 vezes mais. Só para comprar a cota de TV fechada. E que passou para a Globo esses números da Esporte Interativo. O Esporte Interativo cobriu a Globo... ofereceu um bônus para o Sport assinar com a Globo, até entre 2019, estendeu o contrato, terminou em 2018, para 2019-2020, teria um bônus e...
Só uma dúvida, João. Um bônus para assinar com a Globo ou um bônus para assinar com a Sport
TV? Com a Globo. Com a Globo, tudo. Porque com a Globo, o Sport fechou 5 contratos. Sport TV fechada, pay-per-view, TV aberta, internet... e o outro que eu não me lembro. São 5 contratos.
É mesmo? Teve a internet com a outra.
Internet. E o outro eu não lembro.
O internet já deve ser... são complementos. Tipo, a gente tá vendo pelo...
pelo Premier Play.
Premier Play.
É isso aí.
É um complemento, por exemplo, do pay-per-view e tal.
É. E aí tem tudo.
Porque, assim, até que eu saiba, não existe ainda, tirando o Premier Play, uma transmissão de televisão aberta com sinal aberto.
É internacional.
Ah,
transmissão sim. Internacional. Então
são complementares. Que também
são 5 contratos.
Querendo ou não, é TV fechada, porque...
É. Aí sim, aí enfim, ele ganhou esse bônus, informou ao Esporte Interativo o bônus, o Esporte Interativo disse que cobriu o bônus, mas, mesmo assim, o Esporte fechou, segundo o Martorelli. Martorelli, para resumir, ele optou pela Globo por prudência, segundo ele, seria mais prudente fechar tudo, os cinco contratos, do que um só, e... assim, e
ou seja, na prática, essa prudência também pode ser compreendida como...
medo de...
um temor de qualquer tipo de represália. O que é represália? Menos exposição, uma exposição menor, ou chegar na hora...
um contrato.
Exatamente, não, chegar na hora e o contrato aberto. Mudar o patamar, o Esporte tem um patamar agora... assim, para que as pessoas entendam. Tipo, patamar na Globo, o patamar do Esporte é maior do que o do Santa. Aí, de repente, chega nessa hora, o Esporte não renova, de repente, igualam. Só, seu patamar financeiro agora, você recebe tanto como Santa, como Figueirense, enfim.
Só para fechar, a prudência do Martorelli, ele falou que foi esse o termo que ele usou, prudente. O bônus não é antecipação de receita, deixando bem claro, bônus é bônus mesmo, é luva. Segundo o Martorelli, recebeu dinheiro, mas ainda não gastou.
É pesado, né?
É pesado.
Eu também tenho uma leitura sobre esse bônus.
É um bônus. E a questão da prudência...
mais de 30 milhões, em torno de 30 milhões.
Não, mas deixa o João terminar que eu explico.
Eu vou terminar. A questão da prudência, e só deixando claro assim, se o Sport fecha com TV Sport Interativo, a negociação com a Globo, para a TV fechada e os outros contratos, existe. Continua aberto, existe. São negociações separadas, só que... na hora que você fecha com o Esporte Interativo, você está fechando com a concorrente da Globo. Se você chegar para... fechou com o Esporte Interativo, aí vamos sentar com a Globo para negociar a TV aberta.
A vontade
é a Globo vai dizer. Beleza, Esporte. Agora eu te ofereço para a TV aberta só isso.
Isso é um tema do Esporte, mas que outros vão comprar essa briga. Não necessariamente a posição do Esporte é correta. Aliás, não existe posição correta. Não existe nem santo, nem nada do tipo aí. Sobre a questão do bônus, eu enxergo o bônus como parte da cota. Que é o que significa, porque em duas conversas paradas, como se falou de valores no caso do Esporte, então tem que somar o que foi dito pelo presidente Martorelli e pelo CEO do Esporte, Leonardo Estevam, que também estava lá. Eram duas mesas, mas todo mundo falando...
Cássio ficou na mesa do CEO e eu fiquei na mesa do presidente.
O João ficou na mesa do presidente. Mas assim, todo mundo se falando. Porque algumas informações podem parecer desencontradas, mas quando você junta as pedras fazem mais sentido. Por exemplo, sobre a redução, o presidente disse, confirmou a redução.
25%.
Não, ele confirmou a redução sem falar. O CEO, aí o que acontece? Aí Estevam falou que, numericamente, não houve redução. Aí vamos chegar lá. Aí eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei no blog, para depois eu falo do bônus. Pegue uma nota de R$100. em 2018, que é o último ano de contrato, o Sport vai ganhar R$100. Pela projeção de mercado, o que é a projeção de mercado, o que ela inclui? O crescimento da competição, a exposição da marca no ano seguinte, índices financeiros como IPCA, INCC de construção, o IPCA, o IGPM, índices financeiros de inflação, de tudo, de coisas do tipo, isso tudo faz, somando esses índices ao crescimento da competição, então, em 2019, no novo contrato, esses R$100 eu teria que receber 130, certo? Porém, o Sport receberá...
Não vai ter, digamos assim, poder de compra.
Porque, por exemplo, porque em 2017 foi...
Está entendido, 130.
Não, mas, por exemplo, em 2017 foi 80. Tipo, aí cresceu para 100 e tal, tá, 130. Sempre fácil entender. Aí, só que a Globo, por retração de investimentos, o que é que a Globo falou? Eu vou lhe dar entre 105 e R$110. Veja, numericamente, R$105, é óbvio que R$105 é mais do que R$100.
Mas o poder de compra é menor.
Mas em 2019, esse proporcionalmente, ele é abaixo do que todos os anos o crescimento registrado desde 2012. Porque lembrando que esse contrato vai de 2019, é uma extensão desde 2012, ou seja, de 12, 13, 14, aí de 18 para 19, esse crescimento não vai ter mais. Aí juntando agora o bônus, que é a última pedra. Porque o presidente disse que... lembrando que o presidente disse que tinha tido uma redução. Aí fala, pô, se houve uma redução, ele falou uma redução. Então como é que era assim? Então foi 95. Não foi R$95. Foi 105, porque o bônus faz parte da cota. São 2 anos de contrato, certo?
Certo.
2 anos de contrato.
2019 e 2020.
2019 e 2020. Aí o Sport recebe 35 milhões de televisão aberta. Vamos supor que na televisão aberta é 35, o Sport passa a receber...
40.
Não, 30.
Certo.
Ou seja, porque pela fala do presidente a cota diminuiu, certo? Pela fala do presidente, aí recebeu 30 em 19 e 30 em 20. Mas ele recebeu um bônus de... 20 milhões. Certo? Ele recebeu um bônus de 20 milhões. Com esse bônus, ele faz com que as duas cotas, em cada ano, sejam divididas pela média 40 e 40.
É porque esse bônus...
Só perguntei para ele. Eu perguntei para ele.
Ou seja...
Entendi.
Eu perguntei
mas
pra
é porque
ele.
Esse bônus...
Mas você, porque você não pode separar as coisas. Você tem que considerar.
Eu perguntei para o Marta. Com um bônus. O senhor falou que a cota é menor. Isso eu perguntei lá. O senhor disse que a cota é menor. Com o bônus... Somando o bônus, porque o bônus é bônus, tá dizendo? Não é uma coisa, não é transformação de receita, é bônus. O bônus só existe porque o senhor assinou o contrato. Com esse bônus, somado esse bônus, a cota fixa, passa a cota fixa anterior, ele fez. Aí a resposta é Martorella, com sobras.
Passa com sobras, mas com sobras em relação a 2018, mas abaixo do mercado.
Sim,
com...
eu sei.
Eu sei que você sabe, mas eu ouvi
E só para deixando claro assim, esse bônus é uma luva. Então, assim, de certa forma, há uma redução porque a luva viria. Toda assinatura de contrato é uma luva.
Contrato de jogador, quando acontece? O cara recebe 1 milhão de luvas no futebol. Antigamente era para ser 1 milhão no pau, pá, de uma vez. Mas quantas vezes
as luvas... Dividido, fica incorpora salário.
E o valor do bônus? Isso é uma informação. O bônus não foi só o Sport que levou. Todo mundo que renovou com a Globo já... recebeu o bônus que é proporcional à sua cota fixa, ou seja, certo. O bônus do Corinthians, um exemplo.
É por isso
que é bem maior do que o bônus do
Sport. É por isso que a gente está especulando no bônus do Sport em torno de 20 e poucos milhões.
É. Porque não, esses números que eu falei aqui foram...
O bônus não vai diminuir o abismo, não. Ele vai manter o abismo igual.
Por que está se especulando? Porque se chegou a se ventilar... Porque, na verdade, é assim, um diretor de São Paulo meio que...
Até ele Gil Guerreiro.
Foi.
É, falou do Vitória
liberou
da Bahia.
Tudo, não, falou do Botafogo, que era 40 milhões. Botafogo ganha hoje em torno de 60, o Sport 35, então daria o Sport com 20 e alguns milhões nesse bônus, se for proporcional. E só lembrando o seguinte, é um ponto fundamental, foi falado isso, mas é importante grifar, que loucura como é que o Sport Interativo oferece 9 vezes mais, 10 vezes mais, como o Martorelli falou 10 vezes, e o Sport não fecha, por prudência, por medo. É 10 vezes mais...
Uma fatia que é a terceira fatia, né?
Da menor fatia de hoje. Né? Terceira menor, né? Porque, na verdade, tem essas mínimas, né? Que é...
Mas desprezível.
Elas são mais burocráticas e transmissão do que então, assim, hoje de influência...
É muito menos
que TV pay-per-view. Aberta, pay-per-view e TV e fechada...
TV fechada é o menor. Bem menor. E só lembrando que o São Paulo, que foi quem abriu isso tudo, acabou fechando com a Globo... E também informou, a partir do fechamento de São Paulo, isso ainda não está oficializado, mas grandes blogs do país já cravam como detalhe, a Globo, ao assinar com São Paulo, definiu e se comprometeu a aplicar no, para a cota de TV fechada.
Isso eu vi no bate-bola da ESPN.
É, exatamente, que ficou que mais claro
essa, isso. Essa regra, que não é um modelo inglês, não. Que o inglês é 50 de igualdade, 25 performances e 25 audiência.
É, tá,
o da 40, Globo é 40, 30. Que é uma forma de valorizar justamente quem dá audiência, né? Porque sobe 5%. 40% de igualdade, 30% de performance, que é a colocação do campeonato, e 30% de audiência.
Então, assim, que é... que está na proposta do esporte interativo. Ou
pra
seja,
TV fechada.
Para a TV fechada. Onde o esporte interativo atacou, a Globo foi obrigada...
ou seja, a diminuir os abismos.
Ou seja, o esporte interativo foi bem útil.
Muito nessa... útil. E ele deixou claro que, por exemplo, com o esporte que já está assinado, vai valer nos moldes do São Paulo. Que, falando para o esporte, na verdade, essa pergunta foi feita para Corinthians, Botafogo, Vasco, que também já estão assinados. Vai ter ajustes nos termos e... ele passa a receber a TV fechada. Se o Sport for, como vai dizendo, foi sexto, o Sport teria uma cota maior
do que
a de aquele que não tem direito. Porque a colocação da audiência é o que é mais justo. E que seja o início. É bom que a Globo retroceda nisso. Quando eu li a primeira vez, Cássio, eu achava que era na TV aberta. Mas Cássio disse que hoje de manhã na
SPN... é, ela tem concorrência, pô.
Exatamente. Onde ela tem concorrência, é do Sogi. Então, quem sabe um dia...
se água baixa, precisa ter uma concorrência.
É, essa é o fim da espanholização. Talvez, quem sabe...
acho que está longe ainda.
É uma visão positiva. Talvez a Globo tenha percebido que a espanholização radical... porque...
eu acho que ela só percebeu porque ela teve concorrência, Fred.
Mas, enfim, a concorrência vai existir sempre.
De qualquer forma, o esporte interativo parece ser um projeto a longo prazo. É. Querendo ou não, esses contratos são até 2020, meu amigo. Pra quem tá...
a Globo fala que alguns foi até 2024.
Alguns, sim.
O do esporte mesmo foi até 20.
O esporte fechou até... o presidente foi enfático quanto a isso aí. A gente tá em 2016, ou seja, 4 anos. É claro que eles têm uma previsão de contrato, tem tudo, mas... nos próximos 3 anos eles têm a Champions. Então, querendo ou não, eles têm um respaldo grande.
Todos os aeroportos do país estão... completamente tomados.
Ele comprou a Champions, ele investiram burro.
Os do Nordeste, são paredes, metade Champions, metade Copa do Nordeste. E Rio São Paulo, onde eu desci,
o Martorelli falou muito mais coisa. Falou de sócio, falou de...
eu acho que ele pode pela precificação.
Se vai dar tempo de falar tudo aí.
Não, mas eu acho que, então, se for para escolher um, na meu voto aqui, a precificação, que é uma coisa que foi bastante cobrada em relação a
ingresso. E essa questão, sócio, essa frase dele infeliz, de que sócio-torcedor não é sócio, eu trato como uma frase infeliz, mas também revela um pouquinho de uma gestão...
Elitista,
um pouco, uma visão talvez um pouco mais elitista do que deveria ser.
Ele reconheceu que aumenta o preço.
A frase foi infeliz se considerar que ele errou. Mas se ele realmente achar isso, aí é um erro de pensamento.
É uma frase mais sincera do que isso pode ser, digamos assim.
Ele confessou, ele falou, ele disse que o preço do ingresso.
Exatamente.
Ele o preço do ingresso aumentou, está aumentando o preço do ingresso para forçar o torcedor a se associar.
É, aí nisso, como o João falou, claro, eu fiquei na mesa. Lá no a oportunidade de conversar com o Estevam sobre essa questão, teve dois jogos específicos, o do América, que deu 2.700 torcedores e uma renda líquida de R$6.000, e o outro da Copa do Brasil, que acho que teve a confusão, porque teve dois jogos contra a Chapecoense ano passado, um de 5 mil pessoas e um de 9 mil. Ele criticou os dois porque, assim, os dois tiveram ingressos baratos e deu prejuízo. Engraçado que a gente conversou lá, tratando o da Copa do Brasil como se tivesse dado prejuízo, mas vendo depois o Bordeiro, na verdade, o deu lucro, R$19.000, ou seja, 3 vezes mais do que o lucro do América. Mas num cenário fictício, vamos tratar como se esse jogo da Chapecoense tivesse dado R$19.000 negativo, certo? Não foi lucro, mas vamos supor que tivesse dado negativo, porque a conversa foi baseada dessa seguinte forma, porque esse jogo, o ingresso foi barato e deu gente, e o outro ingresso foi caro e deu lucro. Ele fala, o esporte está dividido em unidades de negócio. Existe a unidade de futebol, a unidade de operação da ilha, a unidade de marketing, a unidade de esportes olímpicos, ou seja, esportes olímpicos tem que bancar o esporte olímpico, o futebol não banca mais. Então, o que aconteceu naquele jogo? O da Chapecoense, dando prejuízo, esse prejuízo fictício, deu o prejuízo para a unidade de negócios da Ilha do Retiro. E ao dar prejuízo para a Ilha do Retiro, isso vira uma bola de neve, porque força outro jogo a mudar o planejamento. E aí foi quando eu discordei dele. Primeiro ponto, o Sport se classificou nesse jogo. E o Sport, ao se classificar nesse jogo, ganhou com mais de R$400.000 de cota. Aí eu falei, no mínimo, você tira essa cota aqui já paga o prejuízo que você teve na Copa do Brasil. Aí foi quando ele foi justamente quando ele falou unidade de negócio. Não, unidade, esse dinheiro foi para o futebol. Esse dinheiro do futebol não pode cobrir a operação. Aí eu falei, ó, eu sei que o clube é dividido em unidade de negócio, mas o clube é um clube de futebol. Querendo ou não, esse dinheiro foi feito. E se você parar para pensar, as coisas estão interligadas. Se de repente a unidade de negócios da operação, ela barateou para fomentar o time. Ou seja, se o time se classificou por causa do incentivo, da pressão da torcida, esse time teria, no mínimo, essa unidade de negócio de agradecer, cobrindo pelo menos o roubo. Cobrindo o rombo da outra unidade de negócio. Aí essa conversa seguiu da seguinte forma. Quer fazer um parênteses sobre isso?
Quer fazer um parênteses sobre isso? Que eu até gosto dessa divisão, mas na hora que ela se torna rígida.
Não, é o que pareceu.
A ponto de não se considerar isso, vai bater naquilo que eu já falei aqui. É uma filosofia de administração de São Caetano.
Não, eu dei esse exemplo para ele lá também. Assim,
falando. Por quê? Porque
é aquilo que a gente bate. Exatamente esse time.
O ter mais pessoas no estádio traz um ganho técnico.
E outros ganhos periféricos, como movimentação numa loja recém-inaugurada, como procura na loja de sócios do esporte. Se o estádio está vazio...
Bar, que agora volta a ser interessante.
O bar, estacionamento, que 2.600 pessoas creio que não lota o estacionamento do clube, e agora parece que é pago, inclusive. Pago. Então, assim, o ganho periférico com mais gente, assim, parece óbvio.
E o ganho técnico.
Não, que é o que a gente fala desse programa em outro contexto, fala. No futebol, para gerir o futebol como empresa, ok. Mas, ao contrário de um mercado onde você, de repente, o mercado está desaquecido, então você começa a prospectar a uma situação onde as pessoas não têm crédito, ou então numa fazenda que um tempo está chovendo mais do que, ou está tendo uma seca muito grande, e você meio que já espera isso. No futebol tem a subjetividade de você não saber se você vai ganhar e perder e empatar. Porém, a atmosfera construída para isso colabora. Aí eu dei o exemplo da Copa do Brasil, falei. Aí, dando esse exemplo, até falando agora, assim, você até se específico no exemplo que eu dei para ele, eu falei um outro valor. Mas vamos pegar assim, na Copa do Brasil 2008, do esporte. Cada torcedor tivesse pago R$1.000 para entrar, mil, e tivesse dado 5.000 pessoas. Certo?
Certo.
Quanto é 5.000 vezes mil?
Exatamente.
5 milhões.
É.
Certo? A renda é absurda. Certo?
Certo.
Cara, deu 5 milhões, com 5 mil pessoas. Mas assim, se fosse só a renda, o esporte não ter chegado nem nas quartas de final daquela competição.
Cássio...
E futebol, que eu vou lembrar sempre disso, porque em 2012 o esporte caiu com 25 milhões em caixa, que foi até quando recebeu. Do B teve uma grande gestão administrativa no esporte, mas falhou muito, sobretudo nessa declaração, ao se vangloriar desse ponto específico, porque no futebol, eu acho que o clube tem que ser zerado todo ano, porque não pode ser negativo. Mas o que é que tem que ser zerado da seguinte forma? Se você tem 12 milhões, esses 12 milhões tem que ser gasto em estrutura, tem que ser gasto em modernização, tem que ser gasto em contratação. Você não pode fazer caixa.
E a tal unidade Ilha do Retiro não pode ser separada da unidade de futebol. Elas andam juntas. Do esporte, a unidade de futebol...
A unidade da operação da ilha.
A unidade de futebol joga na unidade operação da Ilha do Retiro.
E o futebol se conquistou por causa daquela atmosfera.
Exatamente.
Tipo, eu tô te ajudando, eu tô barateando aqui, vou então, me quebrar, mas eu vou dar jeito para você se classificar, então me ajude depois.
O exemplo de Cássio foi tão feliz que até minimizo o que eu ia dar. Eu ia dar o seguinte exemplo. Aqui no podcast, certo? Se a gente tiver um anúncio de R$10.000, pra gente é muito melhor um anúncio de 10 mil...
Deixa eu ver, mas se você arrumar esses 10 mil...
Não, do que 5 de 2 mil, certo? É muito melhor, porque
5 de 2 mil... Outro de 10 mil, você quer dizer, né?
Hã?
Outro de 10 mil, né?
Sim, se tiver um anúncio de 10 mil...
Professa.
Se tiver um anúncio de 10 mil...
Ou não acredita, viu?
Se tiver um anúncio de 10 mil ou 5 de 2 mil, pra gente é muito melhor um só de 10. Que a gente vai gastar 3 minutos, 2 minutos e vai fazer esse anúncio. Entre 5 e 10 mil vai inchar o programa, a gente vai ter dificuldade de gerar o programa. No futebol, é absolutamente o contrário. É muito melhor 5 pagando 2 mil. Nesse exemplo, Cássio deu um exemplo até melhor. Mesmo que a arrecadação de um jogo da Copa do Brasil fosse 5 milhões, com 5 mil pessoas no estádio, era muito pior pro conceito do que o esporte se propõe
futebol. E antes de professor encerrar o programa, então, porque senão eu vou perder o raciocínio disso aqui, é o seguinte, Fábio, porque a consequência disso, a médio prazo, aí eu falei até aquele exemplo. No momento que o esporte tem 2.700 pessoas, a média de público do esporte está comprometida no Pernambucano e na temporada de uma forma geral. E ao estar comprometido essa média de público, está se comprometido o produto que o Sport vai apresentar a qualquer investidor. Em vez de ser um clube que tem 15 mil, 20 mil presentes, vai ser um número muito menor. E para se chegar a 15 mil vai dar muito mais trabalho, porque você vai ter que cobrir uma média de 2.700 pessoas. E mais do que isso, sobretudo isso, o afastamento da imensa maioria do torcedor do Sport. E durante lá, eu dei o exemplo, citei até o Santa Cruz do Sport, que tem perfis muito semelhantes, que a gente já falou no último programa, de 88% estarem nas classes C, D e E. É, essas pessoas, aquele ingresso de R$50 não vai. Ficou assim. Aí foi quando chegou a tal ponto de dizer que não mais vai. Eu disse, ó, falei, ó, até presente assim. Pobre não tem cartão de crédito. Assim.
O Cássio falou isso. E o presidente falou lá que...
Concordou e depois
falou que tem uma intenção de fazer um ingresso mais barato, só que ele, a política dele de baratear ingresso esbarra hoje na questão da jovem.
Ele criou esse problema, porque...
Ele quer combater a jovem...
A jovem não se associa, o Sport consegue identificar quem é da jovem, então a não se associar, a jovem é obrigada a comprar ingresso...
Mais caro.
De não sócio. E ingresso não sócio...
Tira ela, tá mais caro.
Só que aconteceu isso.
Se ela baratear, já vai em volta.
Tá. Tanto que com o carnê,
Ele até fez...
Não é o carnê, não. O bolo que o Sport lançou, como é que chamaram?
Combo.
O combo. A jovem reapareceu.
Ele falou até... Ano passado, o Sport fez um jogo específico, o ingresso do bem, que era R$10 o ingresso com um quilo de alimento. Até o presidente falou lá, só deu jovem.
Isso que... E na minha opinião, o que é que isso pode acontecer a médio prazo? Esse torcedor está afastado. Certo? Esse torcedor está afastado forçadamente. A médio prazo, médio talvez longo prazo, esse torcedor se desliga. Talvez não ele, mas talvez o filho dele, sei lá, uma geração,
É o que o Náutico está passando, cara.
E o que acontece? É o que no momento que ele vira só, ele é obrigado a ser um torcedor de televisão, a concorrência de interesse dele aumenta. Veja, necessariamente, Náutico, Santa e Sport são clubes onde as torcidas
se fazem. O Náutico já passou por isso,
presente.
O projeto que o Náutico está passando na arena.
Eu falei para ele, ele disse algo parecido com isso. Eu falei, eu só concordaria se ele tivesse cheio. Porque com a ilha vazia, fica claro que o torcedor está uma parte da torcida está proibida de ir.
Ó, eu estou em 90% disso aí com você, em todas as outras questões, que eu acho que é um erro... Essas unidades de negócio podem se tornar um Frankenstein dentro do esporte, mas há uma tendência em curso que eu não comemoro isso.
Mas
não.
Se falou, veja, ele, não
sei, deixa eu terminar a frase.
Não é um negócio de sócio? Ele falou não, que
deixa
em breve...
Deixa eu terminar a frase, que não era isso. Assim, há uma tendência em curso consolidada na Europa que... E o Brasil está vivendo essa troca, talvez... Que na Europa...
É a elitização do futebol.
Aqui no Brasil, a elite, há alguns anos, é PPV em casa. O rico tem o PPV em casa. E o pobre vai para o estádio. Era assim há 10 anos. Generalizando, obviamente. Né? Isso é uma análise. E na Europa, é exatamente o oposto.
Com uma diferença.
Quem tem o dinheiro vai para o estádio, o mais pobre...
Amigo, essa realidade para chegar aqui no Brasil, bota aí 30 anos.
Isso afastou os hooligans. O que eram os hooligans? Os hooligans eram gente que trabalha no porto.
Lógico.
Agora, isso foi feito por quê? Porque lá na Europa, na Inglaterra principalmente, já que eu estou falando dos hooligans, houve uma modernização dos estádios.
Sim. E aqui... Então assim, veja só. Mas é o que eu estou falando. A gente está... Eu não acho que é um processo para hoje, nem para amanhã. Não é uma coisa que me faz vibrar, que eu acho lindo, que me faz feliz.
Até o final desse ano, talvez, colocar só sócio dentro do estádio.
Ok, acontece em outros clubes.
Falou assim,
acontece em outros clubes mil, da América, né, do Sul. Acontece em outros clubes, sim, da América do Sul. No Brasil, vários. Inter só trabalha assim. Corinthians só se trabalha assim.
Não. Ele falou Inter e Grêmio. Não, o Corinthians não tem setor para não só.
Muito pequeno. Mínimo. Palmeiras e Corinthians é mínimo. Mínimo, é exceção.
É então, sócio.
Exatamente.
Atlético Mineiro.
É nosso, exatamente.
Não, meu Deus do céu. Era o sócio entrar, era aumentar a mensalidade e o sócio entrar do jeito que é. Por isso que eu estou citando o Inter. Era ser como era o Inter. De ter a entrada.
Que entrada?
Se você paga a mensalidade, uma mensalidade X e tem um acesso.
Certo. Enfim. Pode, se quiser chegar a isso, pode chegar a isso. Mas existem vários processos em curso. E talvez a transição seja penosa. Mas eu acho muito mais grave os conceitos aplicados nas unidades de negócio.
E na próxima a gente fala mais sobre isso aí.
Você é programa parte. Já foi um programa parte dentro do programa, né?
Um forte abraço a todos os senhores. Até domingo. Valeu. Tchau, tchau.